Alô, comunidade 247, boa noite a todos. O mundo assiste estarrecido às imagens que vêm do Líbano, de Beirute, o mundo que já conta quase 700 mil mortes por causa da Covid-19, o mundo que enfrenta a pior crise econômica desde a crise de 1929, agora enfrenta também esse fato, é uma sequência de imagens impressionante com as explosões que vêm do Líbano. Esse vai ser o nosso principal assunto de hoje, né, Daiane, que vai embarcando com a gente aqui. A gente vai saudando os nossos internautas, telenautas, 1000 pessoas já nos aguardando no momento em que a gente inicia. Então, boa noite para você, Daiane. Daqui a pouco vamos ter aqui dois entrevistados, dois analistas, para tratar desse assunto do Líbano, entender que não é só uma explosão, como se fosse pouca coisa, né? Mas é um país que já estava com muitas dificuldades. Daqui a pouco nós vamos tentar entender melhor esse contexto lá no Líbano. Boa noite, Daiane.
Boa noite, Rodrigo Viana, a todos os nossos telenautas da TV 247. É uma notícia que nos entristece, né? No momento, como você bem disse, de pandemia, onde as preocupações são tão grandes, com tantas questões já do nosso cotidiano. E a gente assistiu primeiramente as imagens, já deu para perceber o impacto que aquilo traria, que parecia uma bomba atômica aquilo tudo. Vamos trazer os nossos comentaristas, analistas aqui, para a gente entender o que de fato aconteceu, né? Tentar pegar aí as últimas repercussões e notícias, informações dessa situação toda, e também entender o contexto político disso tudo, né?
Exatamente, até o Anderson Pereira de Carvalho. Começaram antes do horário, sim, começamos antes, porque queremos ter mais tempo, inclusive, para tratar desse assunto importante no Líbano, uma tragédia, uma explosão. Daqui a pouco vamos mostrar algumas dessas imagens, muita gente já deve ter visto ao longo da tarde, imagens gravadas pelos moradores de Beirute, no Líbano, pessoas que passavam, são imagens assim que impressionam demais. Inclusive gente que estava no mar, né? O Líbano, como todo mundo sabe, é uma cidade de costa, com porto importante. Então havia gente nos barcos ali na frente da orla, vamos dizer assim, de Beirute, e que também fotografou o momento exato da explosão que aconteceu no porto. Eu vou dar uma passada muito rápida nos outros assuntos do dia e já já a gente volta para esse tema do Líbano. Bem, hoje uma outra notícia internacional importante: o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, presidente de extrema direita com ligações com grupos paramilitares, foi preso. Prisão domiciliar para Álvaro Uribe. Ele é acusado de envolvimento com os paramilitares, de tentar mudar depoimento de paramilitares de grupos de extrema direita na Colômbia. Ele que foi presidente, depois elegeu o Juan Manuel Santos, que foi o presidente que fez a paz com as Farc, e hoje ele apoia o atual presidente Iván Duque. Portanto, é uma prisão de um presidente de extrema direita na Colômbia, é um fato importante do dia. E muito importante também, nós vamos tratar desse assunto mais por volta de 7:30 da noite com o nosso Luiz Costa Pinto, comentarista de Brasília. Vitória de Lula no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu acesso a Lula a várias informações, planilhas que constam das investigações da Lava Jato e que a defesa não tinha conseguido acessar até hoje. Vejam só a barbaridade que aconteceu na Lava Jato. Só agora Lula consegue acesso a várias planilhas, uma vitória importante na segunda turma do STF por 2-1.
Isso.
Não pode ser usada contra Luiz Inácio Lula da Silva. Essas são duas notícias importantes que vêm de Brasília e daqui a pouco nós vamos tratar também. E por fim, Carmen Lúcia, ministra do Supremo, deu 48 horas para que André Mendonça, o ministro da Justiça de Bolsonaro, explique a arapongagem contra mais de 500 pessoas, contra mais de 500 servidores na área de segurança pública no Brasil e também contra ex-ministros, Paulo Sérgio Pinheiro, Luiz Eduardo Soares, a arapongagem generalizada nesse governo de Jair Bolsonaro. Então nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco, é a principal manchete, né, do 247, do site do 247, eu vou até já trazer aqui só para a gente adiantar o assunto, é essa aqui, ó. Lula tem vitórias, grandes vitórias no STF, terá acesso aos documentos da Odebrecht e a delação do Palocci não poderá ser usada contra Lula, decisão de agora há pouquinho lá em Brasília. Mais tarde, ainda durante o Boa Noite, nós vamos voltar a esse tema com os nossos analistas, nossos colunistas, direto de Brasília. Bom, Daiane, Não sei se você quer falar alguma coisa sobre sistemas jurídicos antes da gente embarcar no assunto mais importante do dia, né? Terrível, as imagens lá de Beirute e o quadro político lá do Líbano. Você quer tratar um pouquinho desses assuntos aí?
Essa questão do Lula é uma vitória importante, né? Um processo que a gente já tratou aqui diversas vezes, cheio de irregularidades, abusos, e que a própria, o conjunto aí das revelações trazidas pela Vaza Jato, enfim, a briga aí, disputa interna do Ministério Público tem se revelado. Essa é uma vitória importante, né? É um pedido feito lá em março do ano passado, o Fachin já tinha negado liminarmente o pedido, e agora, no julgamento da segunda turma, foi vencido pelos votos do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski, que destacaram aí o direito de ampla defesa, né? Entenderam que a defesa deve ter acesso a todos os trechos do acordo que digam respeito ao ex-presidente, porque faz parte do processo de direito de defesa do presidente. É uma questão elementar, né? E que foi negada ali pelas instâncias inferiores, e quando chega, teve que chegar ao Supremo Tribunal Federal, né, e atender aí o pedido da defesa. É uma vitória importante, juntando aí a vitória anterior, de que teve que se refazer lá o processo todo de argumentação das defesas, apresentação da defesa, seguindo a ordem de quem tinha feito acordo de delação premiada e que não tinha feito acordo, né? Lembrando a questão anterior. Importante vitória do ex-presidente Lula.
Muito bem, então esse é um tema que nós vamos voltar mais tarde com o Luiz Costa Pinto, diretamente de Brasília. Bom, já está aqui com a gente nos bastidores, aqui na nossa sala virtual, o sociólogo Lejane Mihan, que é também analista internacional, colabora aqui com o 247, é um grande conhecedor dos assuntos daquela parte do mundo. Então vamos embarcar aqui o Lejane, professor Lejane Mihan. Professor, boa noite, é um prazer contar com a sua presença aqui no Boa Noite 247, né? Você que já colabora em outros momentos, né? Participa aí de programas aqui da programação do 247. Pena que para falar de um assunto tão triste, mas é a sina, né, daquela parte do mundo também, no Líbano.
Boa noite, Daiane, boa noite, Rodrigo. Prazer em reencontrá-lo aqui depois de também tantos anos aí, mas agradeço o convite, né? Amanhã de manhã provavelmente vai ser nosso tema também internacional, que não é só a explosão em si, né? Aí mistura a explosão de pandemia, de Covid, aí mistura crise política de governo, crise econômica e um problema jurídico que daqui a pouco eu vou falar, que vai dar uma repercussão, sexta-feira sai um veredito.
Muito bem. Daiane, posso só fazer um resumo para quem não acompanhou tantas notícias ao longo do dia? Claro que as pessoas já sabem a essa altura que houve uma grande explosão no porto lá no Líbano. Os números, infelizmente, vão subindo a cada momento. A última atualização, 63 mortes e mais de 3 mil feridos. Quase metade da capital libanesa foi, de alguma forma, atingida pela explosão, né? Vidros quebrados. E quem estava mais perto, realmente, um número grande de mortos naqueles prédios ali em volta do porto. A princípio, o que se sabe é um depósito de nitrato de amônia que havia ali no porto. A gente não sabe por que ele explodiu, se foi um acidente, se foi um atentado. Tudo leva a crer até agora, pelo que a gente vinha acompanhando, que parece ter sido um acidente. Mas vamos esperar um pouco, porque nunca se sabe, né? 80% do comércio de Beirute, o professor Lejane pode falar melhor daqui a pouco, passa pelo porto, é uma área muito sensível da economia libanesa, da economia de Beirute e de todo o país. Os hospitais de Beirute vivem uma situação caótica, já estavam, né, em situação difícil por causa da pandemia, e o país vive uma crise política e financeira. Eu talvez, enquanto a gente mostra algumas imagens aqui na tela, eu vou pedir para o professor Lejane explicar para a gente a importância do porto lá em Beirute e essa crise, né, um país que em janeiro perdeu o primeiro-ministro, né, Saad Hariri, que era um nome histórico, o pai dele também já tinha sido político importante no Líbano, há um novo governo, um país em crise, e ontem, se não me engano, o chanceler do Líbano renunciou, dizendo que o país está à beira de quebrar, de ser um Estado falido. Então, a gente vai passar as imagens aqui, Daiane, e pedir para o professor Lejane começar a explicar para a gente qual a importância do porto, do porto na economia libanesa e a situação política e financeira do país, já numa crise muito grave.
Então, só para situar, os teóricos de geopolítica, né, especialmente o Mackinder, em inglês, eles começam a dizer assim, que existem os povos da terra e os povos do mar. Né? O Líbano é o território onde, no passado, existiu uma civilização chamada Fenícia. Né? Eles eram povos do mar. Eles tinham ali, navegavam e conquistavam praticamente todo o Mediterrâneo. Né? Então, o porto é fundamental. É a vida do... Não sei quem conhece o Rio de Janeiro e a orla ali, o porto, aquelas avenidas. Você está no Rio de Janeiro, mas não chegou no centro, você caminha com o porto ao seu lado. Então, você tem uma situação em Beirute muito parecida com essa. E essa explosão, em particular, e daqui a pouco a gente vai ver as consequências e as dimensões da explosão, essa explosão ocorre num local que é o maior armazém do porto, o armazém número 12, que ele afeta uma grande parte da cidade, repercute, por exemplo, os vidros foram quebrados praticamente na cidade inteira. No Líbano inteiro, e o Líbano não é um país muito grande, mas o som da explosão e um certo tremor foi sentido no Líbano inteiro. E nos países vizinhos ali, alguns falaram que até em Chipre, que fica a mais de 200 quilômetros, eles sentiram essa explosão.
Olha, professor, pois não. Professor, eu vou só aqui pedir atenção. Essa é a cena gravada, me parece, até de um restaurante ou de um prédio próximo. Eu vou só retornar um pouquinho aqui para que a gente tenha a dimensão. Depois a pessoa larga o celular, porque leva um susto danado, né? Já estava pegando fogo lá.
Percebe que há um impacto mesmo. Segundo informações aqui, Rodrigo, o presidente libanês, o presidente do país, Michel Aoun, acho que é assim que se pronuncia, defendeu que a capital deve declarar estado de emergência para as próximas 2 semanas e disse que era inaceitável que 2.750 toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas neste depósito sem segurança necessária. Essa é a informação, 2.700 toneladas, 750 toneladas desse nitrato de amônio, que foi o que causou esse impacto todo. Acho que todo mundo que estava filmando, né, na cidade, pelo menos as imagens que demonstram, quando a explosão ganha, parece uma bomba atômica, né, ela forma aquele cogumelo, a pessoa cai, porque parece que há uma força que impulsiona, né, das pessoas caírem também, e as janelas todas se quebram e tal, né.
Aí já tem mil teorias, né, Lejane? Tem gente aqui falando, mas parece que caiu uma bomba, porque teve um primeiro incêndio e depois dá uma impressão realmente de uma explosão. O que, que você já leu aí pela imprensa internacional, Lejane, ou pelo que você conhece do Líbano? O que estão falando? A causa teria sido um acidente mesmo?
Eu estou com os dois principais jornais do nosso campo, lá do Líbano, aberto aqui, as suas versões inglesas, evidentemente, porque o meu árabe não é suficiente para uma leitura fluente. O Al-Manar e o Al-Mayadeen. E estou com o maior jornal aberto também aqui, que isso aí eu fico com ele todo dia aberto, que é o jornal Haaretz, que é o maior jornal de Israel. Né? Israel já negou qualquer envolvimento, nega, peremptório, está nas manchetes deles lá. Né? E nos jornais árabes aqui, eles não apontam o dedo, pelo menos até agora, para Israel. Então, eles mencionam um acidente, eles mencionam uma estocagem irregular de nitrato de amônia. Eu sou sociólogo, não sou químico, mas esse nitrato, ele é uma base, um dos componentes para você, parece que, fabricar explosivo, pólvoras, TNT, sei lá o quê. E havia um navio ancorado ali no porto que ele estava correndo o risco de afundar. Eles tiveram que tirar a carga desse navio e tinha que colocar algum lugar em terra, e colocaram nesse armazém. Só que isso, a data que isso aconteceu é controverso, mas uns falam que foi 2012. Portanto, essa barbárie, essa bomba em potencial está ali no meio das pessoas que convivem com ela faz 8 anos. Mas que seja uma semana, né? O pessoal responsável lá pelo porto disse que estava aguardando ser retirado este material, nitrato de amônia, para descarte. Ora, se fosse 3 dias, já é uma irresponsabilidade muito grande. Agora, a teoria da conspiração é isso. Eu recebi hoje esses vídeos que vocês receberam, tem uns 10, 12 circulando. O impacto, o deslocamento do ar, o estilhaço, né? A explosão dos vidros, você vê isso em tudo. Por que as pessoas estavam filmando? Porque havia um incêndio. Então todo mundo vê. Você vê uma, né, uma nuvem, né, um chumaço de, né, é muito forte de essa nuvem escura de um incêndio, todo mundo filma, todo mundo como é. De repente aquilo explodiu, tomou uma proporção que ninguém imaginaria, né? Então, essa cena que está mostrando aí são filmagens a partir do mar Mediterrâneo, né? Bom, eu recebi uns 3 áudios absolutamente fakes, né? E nós sabemos como funcionam os fakes aqui. As pessoas gravam, se apresentam com um nome que ninguém conhece e vai. O áudio, assim, entra em detalhes que uma explosão atômica de baixa intensidade, de baixa letalidade, caiu ali, disparado por um atentado praticado por Israel. Então, uma dos áudios que eu recebi, olha, eu sou brasileira, moro... E é verdade, a colônia brasileira no Líbano lá é muito grande. Você fala lá com eles português o tempo todo. É, eu sou brasileira, morando aqui no Líbano. Gente, olha, um atentado atômico aqui praticado por Israel. Olha... Eu não estou descartando que Israel possa fazer uma agressão ao Líbano, como faz periodicamente contra a Síria. É uma ameaça constante de Israel em relação ao Líbano. Agora, eu não vi nenhum partido político libanês, e são vários, quem podemos falar até do governo libanês hoje é o governo de uma coalizão ampla, chamado Coalizão 8 de Março, né? O presidente do país, o general Michel Aoun, né? Cristão do Movimento Patriótico Livre, né? É uma aliança deles, é uma aliança com o Hezbollah e uma aliança com o grupo o Partido Amal, que é um partido também de orientação xiita. Né? É uma coalizão que não tem a participação da família Hariri, né? Que é esse que já foi o Said e o Rafik, né? Pai e filho, já foram... O pai foi assassinado em 2005, faz 15 anos, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas o filho... né? O Said, ele não conseguiu manter a estabilidade do governo e caiu. E aí formou esse novo governo, né? Um novo primeiro-ministro, que foi reitor da Universidade Americana de Beirute. E é um homem, eu diria assim, apesar de ser sunita, ele é um homem de centro, né? É, ele foi professor dessa universidade, respeitado no meio acadêmico, né? Hassan Diab. Não dá para dizer que ele faz o jogo dos Estados Unidos, mas também não dá para dizer que ele é do arco da resistência. Ele está, agora, no governo dele, né, é apoiado pelo Hezbollah, é apoiado pelo Hamas, é apoiado pelo Movimento Patriótico Livre. Então, no meio dessa crise, que é uma crise econômica, não é um governo de grande estabilidade por causa da crise econômica, igualzinho o que Israel está vivendo. Aquele governo do Netanyahu, pode escrever o que eu estou falando aí, ele não vai durar nem os primeiros 18 meses do acordo que eles fizeram entre eles lá, entre ele e o general Gantz. É um governo frágil, né? E no Líbano, né, com essa situação política e a crise econômica, você não imagina 40% de desemprego, meu amigo. O único índice parecido com esse é o índice da Cisjordânia, dos palestinos, que é um país ocupado por Israel. Então, que é uma anomalia. Um país que tem um alto índice de desemprego tem 20%. E o Líbano está batendo em 40%. Então, uma crise, muita corrupção desvairada. Alguns estudiosos mencionam que isso é decorrente do sistema que eles implantaram lá desde 1990 para dar um fim à guerra de 15 anos do Líbano, 75-90. Eles fizeram um acordo chamado Acordo de Taif, que implantou no Líbano aquilo que, de certa forma, já existia, que é um modelo confessional de eleições, que é um verdadeiro absurdo. O parlamento libanês foi estabelecido cotas por religiões. 17 religiões, né? Eles dividem o parlamento. Isso aí, por detrás dessas religiões, muito político traidor, né? Antipatriótico, né? Pró-Estados Unidos, né? Corrupto, se escondem por trás disso. E aí gera crises constantes. Né? O Líbano hoje, infelizmente, não tem a estabilidade. Agora, mesmo não tendo, é preciso deixar registrado que o Líbano hoje joga no campo, né, dessa uma certa aliança tácita, que é Irã, Iraque, Síria e também o Líbano. O Líbano não está hoje, não dá para dizer que é hoje, um país sob a esfera de influência direta dos Estados Unidos.
O Hezbollah está no governo, professor Legiano? Enquanto o senhor responde, a gente tem imagens aqui, olha, gravadas de uma avenida próxima ali ao porto. Olha os estragos, Daiane. O pessoal ali, caminhões, carros, as pessoas atônitas passando ali pela rua. Só vamos vendo as imagens enquanto o professor responde. O Hezbollah, qual o papel do Hezbollah nesse governo atual no Líbano? E pra, até para a gente entender, né? O Hezbollah, ele é xiita, não é isso, professor? Se eu não estou me confundindo aqui. E o Líbano tem os três, né? Tem sunita, xiita e tem cristãos, né, no governo. É uma mistura, né?
Alguns dizem que o Líbano é o país mais cristão. Eles chegam a 40%. Todos os outros, a Síria, 12%. E todos os outros é 3%, 4%, 5% no máximo, né? Agora, essa divisão xiita e sunita, eu não gosto muito, porque é diferente dos cristãos, né? Eu não sou cristão, mas estudo também o cristianismo. Por força de entender o Oriente Médio, você tem que entender o judaísmo, o Velho Testamento, a Torá, etc., né? Os cristãos, que são 2 bilhões na Terra, eles têm 10, 12 orientações. Tem os protestantes tradicionais, tem os católicos, tem os ortodoxos, que são mais ou menos 6 ou 7 tipos, né? Eles, a Bíblia entre eles, tem muita diferença, né? O Alcorão não tem. Então, xiita e sunita leem, estudam e rezam sobre o mesmo livro que eles consideram sagrado. Agora, tem diferenças de concepção, né? Eu não tenho medo de afirmar o que eu vou dizer, porque está publicado nos meus livros, tem um capítulo sobre isso. Os xiitas têm uma compreensão política, então é o Islã político anti-imperialista, muito mais avançado que os sunitas, né? Os xiitas, apesar da imagem que nós formamos equivocada, né? Você já ouviu aquele cara é da ala xiita do PT, né?
Como se fosse, o mais radical, né, vamos dizer.
Como se fosse, eu mesmo, só de uns 8 ou 10 anos para cá, é que compreendi, convivendo com os xiitas, eles são os mais moderados, os mais pacíficos. E só se armam, como o Irã se arma, para a defesa, porque eles interpretam o Alcorão, e eu conheço essa passagem, que proíbe qualquer agressão, qualquer violência, né? A não ser que o cara chega e te dá um tapa na cara, diferente dos cristãos, que manda voltar. Ele não, o Maomé não disse isso no Alcorão. Mas só se você for agredido, né? Então, os xiitas são de paz. Os xiitas são quietistas, que eu costumo dizer, né? Esse sistema confessional que eu falei do Líbano, né? Ele reflete no sistema de saúde, por exemplo. Eu estive no Líbano 3 vezes, visitei os acampamentos do sul do Líbano, tive com o Hezbollah todas as vezes, né? O sistema de saúde lá é por religião, meu amigo. E se você é um sunita e está morrendo e chega na porta de um hospital ortodoxo armênio, eles não te atendem, você morre na porta. Só tem um hospital, um tipo de hospital, que não pergunta a religião e atende todo mundo. São dos xiitas, né? Então, os xiitas jogam o papel. E o Hezbollah é um partido como outro qualquer, apesar de estar na lista do Departamento de Estado como um partido que fomenta o terrorismo. O Hezbollah é absolutamente contra o terrorismo, não faz ações nenhuma fora do Líbano, e no Líbano só faz ações de resistência para defender a soberania do Líbano. O Hezbollah é muito popular no Líbano. Eu, mania de sociólogo, toma táxi, você conversa com o motorista lá, evidentemente todo mundo fala inglês, né? O cara pode ser cristão, o cara pode ser sunita e tal, você fala do Hezbollah, Hezbollah é que protege o Líbano. Pois não, Rodrigo?
Não, eu queria só, aliás, Daiane, desculpa, obviamente você vai fazer as suas perguntas já já, é que o professor Rogério Anitablian, também analista aqui, tá nos bastidores, e a gente queria trazer o Anitablian para participar aqui com a gente também. Okay. Então, vamos aqui embarcar, e aí eu já deixo a palavra com a Daiane. Daiane, por favor.
Rodrigo, tem muitos comentários aqui dos nossos internautas, tratando justamente sobre a tragédia em si, né? O Marcos Alvarenga manda boa noite aqui para a gente, diz triste, muito triste, esta notícia. O mundo está nebuloso com tantas mortes e gente ruim no poder. Que mundo é este, né? Questiona aqui. O Yassir Shediak, acho que é assim que se pronuncia. O Líbano resiste há 5 mil anos. É mais uma nação. É um espírito que atravessa o tempo e o espaço. Em cima desse comentário do nosso internauta, Shediak, eu queria perguntar ao Lejean, professor Lejean e o Anita Balian, que entrou aqui agora na nossa live, sobre esse histórico, né? A gente, no Ocidente, a gente acompanha as guerras, né? Os ataques, é tanto que a primeira questão que se levantou foi de uma possibilidade de ataque terrorista ou de uma ação de Israel que já se posicionou negando. Isso para um povo é muito difícil, né? Um acidente dessas no tamanho que foi, nessa proporção que foi, rememora uma situação cotidiana desse povo, né? Que é muito triste também. Como é que vocês, se tiverem informações de alguém que está por lá, vou começar pelo Ani, que entrou aqui, o Anitta, né? O pessoal chama de Anitta aqui na nossa live. Seja bem-vindo.
Obrigado. Boa noite, né? A gente nem deu boa noite direito, até botei na tela aqui, Vilma Monteiro, internauta, dando boa noite e saudando a chegada do Rogério Anitablian. Muito obrigado pela sua presença também.
Eu que agradeço, Rodrigo, boa noite, Daiane, boa noite, Rodrigo, boa noite, professor Legênio, os amigos e amigas que nos acompanham. Eu tive a oportunidade, no dia de hoje, de conversar com algumas pessoas que estão em Beirute, no bairro do Burj Hamoud. O professor Legênio deve conhecer. Descendentes de armênios, etnicamente ali majoritários naquele bairro, que falaram sobre a situação de pânico que estavam vivendo na capital do Líbano, inclusive com hospitais, e citaram especificamente o Hospital São Jorge, que estava atendendo pessoas no seu estacionamento, em função da quantidade de fluxo de pessoas feridas naquele momento, e da impossibilidade de atender essas pessoas, inclusive porque parte das suas instalações teria sido danificada. Então, um raio de 2 quilômetros aproximadamente, pelo que nós pudemos apurar, do entorno do epicentro da explosão danificado, a explosão foi sentida em Chipre, 150 milhas de distância, como um terremoto de magnitude entre 4 e 5 na escala de Richter. Eu estava acompanhando o que o professor Lejeune colocava, com muita propriedade, essa situação que coloca sob suspeição e sob diversas teorias não comprovadas, são ilações, que vive o Oriente Médio. Na própria situação da Síria, Israel ontem atacou o território sírio, não só na província de Quneitra, na fronteira com as colinas do Golã, como também há informações de que poderia ter ocorrido um ataque na própria fronteira da Síria com o Iraque, aonde existem posicionadas forças pró-iranianas. E toda essa repercussão nesse momento de tensão no próprio país, país que tem problemas em relação ao suprimento elétrico, que tem uma série de problemas de fenômenos políticos históricos, que viveu 15 anos de guerra civil. Então toda essa situação faz com que as pessoas estejam muito desconfiadas da possibilidade de que um mero acidente não tenha ocorrido. Mas tudo que nós falarmos nesse sentido seria a especulação, realmente. Dentro do Líbano, tanto o Almanar na sua versão em inglês não aventa essa possibilidade, as autoridades do governo libanês também não aventam essa possibilidade. Existe muita informação desencontrada no sentido dessas notícias que são veiculadas através das plataformas, os aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, dando conta de que teria sido visto um objeto voando ali no entorno, que um míssil balístico pode ter sido disparado, um mini artefato nuclear. São diversas teorias. O dado é que as pessoas temem que as mortes sejam não contadas às dezenas, e sim às centenas, porque a possibilidade de que existam muitas pessoas nos escombros, muitas pessoas desaparecidas, é bastante grande, bastante presente. Infelizmente, a quantidade de informação que a gente recebe vem corroborando essa agenda. O clima de tensão é muito grande e nós esperamos que o número de vítimas seja o menor possível, mas o cenário não é animador nesse sentido.
Até tem algumas pessoas, Daiane, perguntando aqui sobre a questão da Covid. Não sei se o professor Lejane, o relato do Rogério Anitablian é impressionante, né? As pessoas sendo atendidas no estacionamento do hospital, nesse caso, porque o hospital foi danificado pela explosão. Mas a gente imagina, do jeito que está aqui no Brasil, né? Os hospitais devem estar lotados já, as suas UTIs, por causa da Covid-19. O senhor tem alguma informação sobre isso? A pergunta do nosso internauta, está até aqui no superchat, é a Sumaya. Há alguma notícia sobre o Líbano em relação à pandemia da Covid? o acidente estaria agravando ainda mais essa situação da pandemia? É a pergunta da nossa internauta, professor Lejane.
Eu acompanho também vários países sobre... Nós temos que relativizar o número, né? Você ter 4.600 mortos na China e 150 mil nos Estados Unidos, você tem que relativizar em relação ao tamanho da população. Morre-se 30 vezes mais nos Estados Unidos do que se morre na China. Então, de cabeça, eu tenho que fazer umas contas. Na próxima, fico com aberto aqui a Universidade Johns Hopkins, é muito fácil fazer. Mas o Líbano não está entre os primeiros mais catastróficos em relação ao número relativo, né? Mas sempre assusta os números, né? São sempre grandes. Agora, o que você falou, Rodrigo, os hospitais já estão sobrecarregados. O governo está anunciando próximo de 3 mil feridos. Vão ser atendidos aonde, né? Se os leitos já estão, né? Agora, o número de mortos, né, que começou a divulgar 10, 20, 50, 70 e tal, eu acho que vai superar 100 pessoas, se não for mais, né? Agora, eu queria a questão mais de fundo, que não sei quem foi que perguntou aí. Eu não acho que foi Israel que fez esse atentado. É, por dois motivos. Eu estou aqui com o site, o Almanar é o órgão, é o jornal oficial do Hezbollah, né? Em nenhum momento eles apontam o dedo para Israel. Eles são os mais interessados, né, em acusar, porque eles se confrontam com Israel, eles negam Israel, né, eles são, não reconhecem o Estado sionista judeu, né. E o outro jornal, que é mais progressista, mais de esquerda, mas não é ligado a nenhuma religião, que é o Al-Mayadeen, também é a mesma coisa. Agora, Se eu vi a coluna do Pep Escobar, que eu conheço, gosto muito do Pep Escobar, mas teoria da conspiração, nós temos que botar um pé atrás, né? Então eu vi a postagem que ele fez hoje, aquilo ali, a dimensão não tem como ser fogos de artifício. Mas quem falou que é fogos de artifício? É nitrato de amônia, né? Que é componente para fazer explosão, né? E aí o mais importante, eu quero dizer para vocês uma opinião minha, que não é só minha, porque eu tenho amigos lá no Hezbollah, falei com vários hoje, né? Israel não vai atacar o Líbano nesse momento porque não está preparado para enfrentar a reação que o Hezbollah daria, e não só o Hezbollah, como o Irã, como o Iraque, como a Síria, né? E o próprio exército libanês. Então, e isso não estou dizendo porque eu acho, ouvi dizer. Você lê na imprensa israelense declarações, às vezes, que escapam de algum general, quatro estrelas, dizendo que nem pensar atacar o Líbano, né? Porque hoje, um confronto direto com todo o poderio militar israelense, dizem que é o quarto exército, não o maior, o quarto mais com poder de fogo que existe no mundo, Israel levaria uma surra, como já levou uma surra, né? No ano 2000, quando foi expulso do Líbano, né, eu visitei um museu chamado Milita, que é o maior museu a céu aberto do mundo, mas vários tanques israelenses destroçados, né? Então, é da resistência libanesa. Comunistas, xiitas, né, patriotas libaneses fizeram uma aliança e expulsaram Israel. Isso há 20 anos. Você imagina hoje, né, o poderio militar que o Hezbollah é hoje que protege o Líbano. E isso eu estou dizendo que não é opinião minha, é baseado em fatos, dados. Israel sabe quantos mísseis tem ali, né? E sabe o alcance dos que estão estacionados em Beirute, dos que estão estacionados em Gaza e dos que estão estacionados mais longe ainda, né? O poderio militar. Então, Israel não desejaria neste momento nenhum confronto. Além do que, um governo de extrema fragilidade que foi formado, né, agora às pressas, para não ter a quarta eleição, fizeram um acordo que nunca tinha visto na história dos 72 anos de existência de Israel, que é a soma, né, de dois grupos que não são de uma mesma orientação e de uma tal de governo de união nacional. Nunca aconteceu isso lá. Então a situação é muito delicada e frágil.
Daiane, não sei se você quer encaminhar alguma pergunta. Eu sei que o Rogério Anitablian tinha dito para a gente que não pode ficar tanto tempo, né, Rogério? Então, não sei se você concorda com a análise do professor Lejane, essa questão de Israel, você que também acompanha muito aquela área do Oriente Médio. Aliás, Anitablian, você é descendente de armênios, você falou da colônia armênia em Beirute. As pessoas até se confundem, porque os armênios são ortodoxos, é isso? De religião ortodoxa, Rogério? Só explica para a gente isso.
Na sua maioria. Sim, na sua maioria. Meus familiares, meus antepassados são, e na sua maioria os armênios professam esse credo. É, na realidade, eu concordo com a ideia que nós precisamos observar a coisa com muita prudência. É, no próximo dia 7, o veredito da Corte Penal Internacional em relação à questão do Rafik Hariri também é um dado fundamental para a análise imbricada dessa situação. É, e qualquer situação nesse momento é especulativa, porque a CNN Internacional veiculou num primeiro momento que se tratavam de fogos de artifício. Isso realmente, eu acho que não cabe. Eles colocaram no primeiro momento que aquela explosão seria oriunda de fogos de artifício, como legenda muito grande, repetiram de forma reiterada, o que é absolutamente inadmissível, que a gente imagine uma explosão dessa monta, com esse desdobramento e essa consequência, atribuído a fogos de artifício. Existe ali muita denúncia de corrupção em relação às situações que podem ter derivado num armazenamento inadequado de materiais perigosos dentro do Porto de Beirute. O Porto de Beirute ficou absolutamente destruído, segundo os relatos que nós temos. É uma situação muito complicada. Eu acho que a gente tem que contextualizar de maneira que, nesse momento, eu recomendaria a observação em relação aos fatos para que nós não nos precipitássemos atribuindo a um ataque ou alguma coisa nesse sentido, sem que essa situação possa ser elucidada. O que a gente sabe hoje é que a proporção do desastre ocorrido hoje, no sentido humanitário, é muito maior do que nós tivemos relatado até aqui. Infelizmente, nós devemos ser surpreendidos negativamente com o número de vítimas.
Enquanto o Anitablian, eu chamo de professor, mas enfim, o Anitablian falava do Porto, aí estão as imagens que vêm de uma conta do Twitter de alguém que está lá em Beirute, a Sara Abdallah, me parece o sobrenome dela, mostrando os estragos no Porto. Anitablian, conta pra gente, o Porto é algo muito importante em Beirute, né? O professor Lejane lembrava, afinal de contas, o Líbano é... Os ancestrais dos libaneses são os fenícios, né? A terra dos navegadores do Mediterrâneo. Então, o porto é central ali. Olha a destruição do porto. Tragédia econômica, além de tragédia humanitária também, lá no Líbano.
Exatamente. Eu queria acrescentar que eu recebi informação que 90% dos remédios de alto custo que estariam armazenados no porto teriam sido perdidos. E a grande maioria dos remédios de alto custo, inclusive muitos deles para tratamento de câncer, de Covid, e de outras patologias, de outras enfermidades graves, teriam sido perdidos nesse ato de hoje. A gente precisa entender o seguinte, que a economia já estava combalida, e a economia é muito dependente desse acesso pelo porto. Essa tradição dos fenícios que você bem suscita é um dado fundamental para compreender a importância, inclusive, da localização estratégica do Líbano, nas portas do Mediterrâneo, e da cobiça das potências que, nesse momento, exercem pressão de todas as montas. Você tem o cenário sírio, onde você tem os russos que estão do lado do governo sírio, mas estão cumprindo uma agenda oficial. Eles são convidados pelo governo sírio a participar desse ato de resistência a uma intervenção externa, que foi muitas vezes narrada como uma guerra civil pela mídia ocidental, mas que passa muito longe disso. Nós acompanhamos desde o início, lá em 2011, quando os ataques começaram, a presença de mercenários estrangeiros que cumpriam uma agenda de desestabilização daquele governo. Então você tem os russos ao lado do governo sírio, você tem os estadunidenses ocupando uma parte importante, o chamado chifre curdo do Rojava, onde também existem populações árabes importantes e poços de petróleo e gás importantes. Eu queria lembrar que foi travado um acordo absolutamente à margem da legislação internacional entre milícia apoiada, armada e instigada pelos estadunidenses e os próprios estadunidenses para exportação de petróleo que está localizada nessa região, o chifre curdo do Rojava, né? Veja, isso atenta contra o direito internacional, contra a ONU, porque a administração do petróleo e do gás sírio, única e exclusivamente, pode ser feita pelo governo de Damasco. Ninguém mais pode administrar isso. Os estadunidenses não podem pactuar com milícia que eles criaram para desestabilizar o governo sírio para que o produto da exportação desse petróleo e desse gás, que na realidade, pelo direito internacional, é contrabando, seja colocado em proveito, inclusive, do armamento dessa milícia, do reforço, da consolidação de uma situação absolutamente ilegítima, sob o ponto de vista do direito internacional.
Daiane, enquanto eles vão falando, e se você quiser trazer mais perguntas, eu estou só colocando um mapinha aqui, porque a gente falou da localização. Opa, não é esse mapa que eu queria colocar. Espera aí. Daqui a pouco eu volto com o mapa certo. Esse aqui tá muito pequenininho. Mas diga, Daiane.
Tem aqui o Francisco Bonfim. Nem diante de uma pandemia mundial, o Oriente Médio tem paz. É, a Uliane Ribeiro. Como tanto explosivo armazenado próximo da população? Quanta irresponsabilidade isso no caso de que tenha sido um acidente, né, diz ele. Eu fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet, a gente vê que nitrato de amônio também é utilizado como fertilizante. Será que é essa a possibilidade também desse grande volume de nitrato nesse patamar seja como utilizado como fertilizante? Aconteceu alguns anos atrás, na pesquisa que eu peguei aqui, uma explosão nessas proporções no Texas, nos Estados Unidos, justamente porque o composto causaria aí, com outros componentes, poderia causar explosões. Isso no Texas aconteceu justamente com o nitrato usado como fertilizante. É uma informação que ainda vai chegando, a gente vai apurando ainda muito do que está acontecendo. Vocês têm alguma informação sobre essa questão de fertilizante? O porto recebe muitos produtos e justamente deve ser para diversos assuntos, questões, áreas do país, né?
O que eu sei é que o nitrato é utilizado também para fertilizante, mas é utilizado para produção de explosivos, né? Então, mas a minha preocupação, o Daiane, Rodrigo e Anitta, o Líbano, que já vivia uma crise econômica muito violenta, 40% de desemprego, déficit externo, dívida externa elevadíssima, o porto, que depende de 80% da economia libanesa, destruído, eu temo o pior, uma situação do Líbano que vai ficar insustentável, né? O Líbano, que já foi considerado a Riviera Árabe, né? Numa lembrança da Riviera Francesa, né? Uma população cosmopolita, né? Educadas no exterior, na Europa, no Brasil, não sei o quê. E aí agora, o que vai restar do Líbano? É uma tragédia incalculável, né? Meu coração está muito apertado. Eu também tenho um pezinho ali, em vários países. O Anitta é de origem árabe, minha avó materna é armênia, o meu avô materno, ele é assírio, né? Sofremos um massacre. A minha avó ficou órfã em 1915, com 8 anos de idade, mataram o pai e a mãe dela, né? Naquele massacre que não foi só o massacre armênio, né? Assírio, grego, cristão, né? Então é uma situação que o meu coração está muito apertado. O Líbano vai viver a maior crise humanitária aqui na sua história, né?
Do ponto de vista geopolítico, professor, como é que isso se caracteriza diante de... Já temos a pandemia, e aí tem algumas questões aí políticas que o senhor apontou, tem o julgamento que a Anitta falou de Haia. Geopoliticamente, isso tem que efeito?
Olha, eu acho que o tribunal, de alguma forma, vai expedir uma sentença, entre aspas, né? E vão dizer que o Hezbollah é culpado.
Isso é culpado do quê? Culpado do quê?
Ah, sim, o julgamento agora é sobre o assassinato do Rafik Hariri no dia 14 de fevereiro do ano de 2005. Portanto, há 15 anos. A ONU abriu um processo internacional, né, que está correndo lá no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, né? Então, promotores, juízes, então, não tem nada libanês ali, né? É tudo do imperialismo ali, é o dedo do imperialismo. No primeiro momento, eles tentaram culpar a Síria, né? Porque a Síria ocupava o Líbano nessa época, né? A pedido do governo libanês, há muitos anos antes, né? E aí o povo se levantou, aquele escândalo e tal. E aí o dedo da imprensa internacional do mundo inteiro foi, não, foi o presidente da Síria, o Dr. Bashar al-Assad, que mandou fazer esse assassinato, né? Era o último no mundo que tinha interesse que o Rafik morresse. Exatamente porque ele sabia que todo mundo ia achar que ele teria mandado executar. Então, é um absurdo. Aí o tribunal deixou essa linha investigativa e começou a verificar com o dedo do imperialismo estadunidense, né? É provável que eles agora então vão dizer, olha, quem mandou matar o Hariri foi o Hezbollah. O Hezbollah não faria isso, não fez isso, e talvez eles só não vão dar uma sentença tão peremptória, assim, acusatória com o Hezbollah, vai pegar fogo o Líbano, se isso acontecer, né? Porque a ONU vai tomar alguma consequência em relação a uma decisão dessa, né? Se vai ser unânime, não sabemos, né? Pode ser que eles amenizem a sentença, olha, se não foi diretamente o Hezbollah, foi algum membro indisciplinado dele, como se tivesse algum indisciplinado naquela hierarquia praticamente militarizada que eles têm. Eles são muito disciplinados. Quem venceu a guerra na Síria foi o Hezbollah, não foi a Rússia, né? Junto com, claro, com o exército árabe sírio, né? Mas se não fosse o Hezbollah, eu perguntei quantos soldados eles mandaram para essa informação, eles nunca nos passaram. A minha opinião é que eles mandaram 10 mil guerrilheiros para a Síria, né? E aí foi o que garantiu a vitória. Então eles vão, vai piorar a crise que já está muito grande, econômica, política e internacional.
Eu queria pedir então um último comentário do Rogério Anitablian. A gente tem Covid-19, um país que já estava em crise, esse cenário de um julgamento que pode incendiar ainda mais o Líbano se o Hezbollah for acusado de alguma coisa em relação a esse julgamento pela morte do Hariri pai, né? Só para a gente não perder aqui as informações. E eu estava lendo que um dia atrás, ou dois dias atrás, o chanceler do Líbano tinha renunciado, dizendo que o país está falido, está à beira de virar um Estado falido, e, portanto, ele procurou se dissociar do governo atual, que é um governo que assumiu assim de maneira improvisada. Qual a sua análise sobre o quadro no Líbano? Tem a tragédia humanitária e esse quadro mais geral a que o professor Lejane também fez referência agora, a Anitablian, já até para já ir concluindo a sua participação aqui no Boa Noite 247.
Rodrigo, eu queria dizer que nesse julgamento podem também, na medida do possível, do interesse desses grupos de pressão do Ocidente, imputar responsabilidade ao governo sírio, que já está sob pressão de várias instâncias aqui no Ocidente, dos estadunidenses, de alguns governos da Europa Ocidental, e desde o assassinato do Rafik Hariri, tentam colocar o governo sírio como corresponsável naquele atentado. Essa situação, com o clima que nós vivemos dentro da Síria, realmente tem potencial absolutamente explosivo. A diferença é que, para que haja alguma sanção objetiva adicional em relação ao próprio governo sírio, isso teria que passar pelo Conselho de Segurança da ONU, muito provavelmente os russos e os chineses vetariam, eles têm poder de veto, e vetariam, mas a pressão, sob o ponto de vista da pressão política, esse é um dado que também mexe na correlação de forças dentro do Líbano e dentro do Oriente Médio como um todo. Essa pressão que é exercida nesse momento em relação à sentença com relação à morte do Rafik Hariri, que tem muito mais objetivo político. Eu quero lembrar, eu acho que na hora de nós analisarmos uma situação como essa, é sempre interessante para que nós possamos questionar o crédito de uma decisão dessa monta, mostrar situações anteriores que possam desacreditar aquele veredito inapelável em relação às organizações internacionais. E falando sobre o Oriente Médio, eu lembro do embaixador, do diplomata brasileiro José Maurício Bustani, que estava à frente da OPAC por ocasião da invasão do Iraque em 2003 e que disse que o Iraque não tinha armas químicas. O que fez o governo estadunidense? Até o Bustani relata a presença do Bolton pessoalmente numa determinada ocasião, pressionando a mudar o seu relato ou a renunciar ao cargo. O que fez o governo estadunidense? O governo estadunidense pressionou a OPAC, pressionou essa organização para que destituísse o Bustani, que não foi apoiado pelo governo do Fernando Henrique, que estava em fim de mandato, no final do segundo mandato do governo do Fernando Henrique. Isso tem até uma história que o presidente Lula, quando foi à Casa Branca, encontrou o Bush, e o Bush disse para ele que participasse da guerra contra o Iraque, ele disse, não, a minha guerra no Brasil contra a fome. E ele diz que quando fez essa declaração estava também baseado na situação que o Bustani relatava. O Bustani disse, olha, não tem arma química lá. Nós não temos por que fazer guerra contra o Iraque. E depois o presidente Lula, quando assume, ele restitui o Bustani a um cargo na Embaixada Brasileira em Londres, fazendo um pouco de justiça ao Bustani que estava encostado, o Fernando Henrique não o prestigiou. Eu digo isso no sentido de que nós não tomemos uma sentença nesse sentido como algo inexorável, inapelável, sob o ponto de vista da verdade absoluta. Não é sempre assim. Lamentavelmente, as organizações internacionais têm muita coisa a ser aprimorada e a pressão dos Estados Unidos e do Ocidente é muito grande. Queria aproveitar o ensejo para agradecer ao professor Legeni, para agradecer a Daiane, o Rodrigo, a todas as amigas e amigos do 247 que nos acompanharam. E se eventualmente vocês quiserem conhecer um pouco mais das minhas opiniões, das minhas percepções e análises, vocês estão convidados ao meu canal no YouTube. Eu estou também no Twitter, estou no Facebook. No YouTube, Rogério e Anitablian, serão todos muito bem-vindos. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos.
Fica o convite aí, então, para irem ao canal do Anitablian, o Anita, né, como é conhecido por aqui, analista com muito conhecimento sobre o Oriente Médio. Obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite.
Boa noite. Um
abraço. Escuta, ô Daiane, não sei se você tem perguntas aí do chat ou dos superchats, né, pro professor Legeni Mihran. Se você quiser ir procurando, eu queria só colocar, eu coloquei aí na tela essa fotografia que mostra justamente o dia em que tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo. O assassinato de Hariri, o dia que o Líbano tremeu, portanto, no próximo dia 14, os supostos assassinos de Hariri estariam sendo levados a julgamento por esse tribunal internacional. Quer dizer, a tentativa de responsabilizar alguém, tanto a Anitablian como o Legeni Mihran, dizendo que podem responsabilizar o Hezbollah ou talvez até a Síria por esse fato, colocando mais fogo ainda naquela região já conturbada, ainda no meio de uma crise econômica. E a outra matéria que eu queria trazer aqui para a gente ver é para mostrar como o país já estava em crise, né? Só para a gente compreender aqui o contexto. Chanceler do Líbano renuncia e alerta para o risco do país virar um Estado falido. Um Estado falido. Ministro das Relações Exteriores, Nassif Hit, renunciou nesta segunda, ontem, alertando que o país corre o risco de virar um Estado falido, uma situação econômica terrível. Agora você imagina, no meio de tudo isso, o país com centenas, talvez, de mortos, mais de 3 mil feridos e com o porto inabilitado para atividade econômica. Então é um quadro realmente dramático. Mas, Daiane, traga aí, deve ter algumas perguntas ainda para o Legeni antes dele encerrar a participação com a gente aqui.
Sim, temos sim. Tem o Bruno aqui que entrou como membro do nosso canal. Seja bem-vindo, Bruno. Já reforço o convite a todos que ainda não se tornaram membros e quem já é membro, reforçar a nossa campanha de mais um, né? Se você já é membro, traga mais um. É só convidar alguém e falar, olha, acessa lá o site do 247, da TV 247, acione aí o nosso sininho, contribua aqui com a TV 247. O Francisco Braga pede aqui um contato do professor, ele quer conversar com ele, depois o professor, se puder passar as redes de contato dele aqui para a gente. Obrigado. Facilita para o pessoal entrar em contato, tirar dúvidas, né? A Sumaia, professor Legeni sempre responsável em suas análises, disse ela. Finalíssima no superchat, diz, não bastasse as agravantes intervenções dos Estados Unidos, a Covid-19, mais tal tragédia. Bênção ao Líbano e aos libaneses, disse aqui a nossa querida Reginalíssima. Fernando Lopes, dados da Covid, ele mandou aqui os dados da Covid no Líbano. Segundo o Fernando, tem 5.062 casos, sendo 65 mortes, casos por milhão de habitantes, 742. Mortes por milhão, 17, segundo eles. Números parecem até mais confortáveis que o nosso, né, Rodrigo? Se for esses mesmos...
Parece.
Depois eu dou uma olhada, eu tentei caçar aqui, mas as notícias ainda estão muito concentradas com a explosão. Lúcio Escobar, comprometeram a economia do Líbano gravemente. A Silvia Inês mandou uma saudação aqui para a gente. Obrigada, Silvia. O Silver Sul, acho que é esse. Como andam as relações do Líbano com Israel e Estados Unidos? Professor, eu já falou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar através dessa pergunta aqui do nosso internauta Silver Sul. Como andam as relações, professor?
Nenhuma.
Nenhuma.
Não, o único país que, o primeiro e único, né? Depois teve a Jordânia, mas o Egito faz aquele acordo de paz, né, que o Carter mediou com a devolução do Sinai de volta para o Egito que Israel tinha ocupado. Né? Muitos, muitos anos depois, o rei Hussein, antes de morrer, o seu filho que é o rei agora, Abdala, ele reatou, na verdade não é o termo, né? Ele estabeleceu relação, né? Agora, a situação nesse momento, ela está tão tensa, né? Que é possível que este até a Jordânia recue e talvez até o Egito recue, em função dessa complexidade do papel que Israel tem jogado ali. Se a anexação da Cisjordânia for levada adiante, que nem o Netanyahu está anunciando, o rei da Jordânia já falou, nós saímos. E é possível até que o Egito saia. Então, não só a anexação faz com que eles saiam, como os outros 20 países árabes jamais fariam. Porque nessa coisa de, vamos fazer a paz, quem sabe o sonho de Israel é que todos os 22 países árabes reconheçam o Estado de Israel, né? E isso com a anexação é inviável. Eu só queria dar um dado, se me permite, Rodrigo, você botou a matéria do Rafik Hariri, não é frouxo xixere, isso aqui usando a palavra de brasileiro, mesmo que tenha essa origem arabizada, né? Não é frouxo xixere, o cara é pró-Estados Unidos, ele é homem do imperialismo no Líbano, né? E não é porque ele é sunita, o filho dele é nascido na Arábia Saudita, o Said é nacionalidade saudita, ele é o homem da Arábia Saudita, fala.
Eu estava procurando aqui a fotografia. Você estava falando pai do filho, né? O Rafi.
Quem você falou que não é pai? É homem da Arábia Saudita. Eu não sei se quem é que é, né? Eu sei que o filho dele nasceu lá, né? Não sei quem que é a mãe de cabeça, etc. Mas é cidadão saudita. A Arábia Saudita apoia essa família no Líbano para eles serem órbita dos Estados Unidos, né? E vou dizer mais uma coisa aqui, não terei como provar, mas como eles imaginavam que o mundo inteiro apontasse o dedo para a Síria com a morte do Rafik, eu levanto a hipótese do Mossad e da CIA ter assassinado. Não é? O Líbano não estava ocupado pela Síria, saiu no dia, uma semana depois, porque o povo se levantou. Não cumpriu um efeito o assassinato? Aqui, Israel ficou felicíssima com essa decisão. Não estou dizendo, afirmando, não tenho prova. Mas eles não têm prova nenhuma. E vão fraudar as provas no tribunal sexta-feira para acusar seja a Síria ou seja o Líbano. Mas quem tem mais a ganhar, quem teve mais e ganhou com o assassinato dele foi Israel e foi os Estados Unidos. Porque o governo libanês foi dominado até o filho dele virou primeiro-ministro. Um menino que não tinha nenhuma expressão política virou primeiro-ministro. A vida é assim. Agora caiu o governo dele no começo do ano agora. E esse governo não é que é formado pelo Hezbollah. Ele é um governo técnico, com ministros indicados pela academia, especialistas, etc. Mas tem um apoio político da coligação que chama 8 de março. São duas grandes coligações. 8 de março e 14 de março. As duas. Né? 14 de março é pró-Estados Unidos, né? E a 8 de março é do nosso campo.
Quando você fala... essa coligação 8 de março tem lá Hezbollah. Quem mais que está nessa coligação?
Amal é um partido xiita do Nabi Berri, que é o eterno presidente do parlamento lá, pelo acordo de Taif. Tem que ser sempre um xiita o presidente do parlamento, tem que ser sempre um cristão ortodoxo o presidente do país, e o primeiro-ministro tem que ser sunita. Então este Hassan Diab é sunita, mas ele não é sunita dessa linha dos países do Golfo, né? Então é Hezbollah, o Amal e o MPL, Movimento Patriótico Livre, do general Michel Aoun, que é cristão. Veja como é que é a política, Rodrigo. O general passou exilado anos, acho que 10 ou 15 anos, o tempo que a Síria ocupou o Líbano, ele ficou exilado na França. Quando teve o assassinato lá, etc e tal, então ele voltou para... Mas o general é um homem político. Ele olhou do lado de cá, ele viu a luta, ele viu a resistência, ele viu o Hezbollah, ele viu os comunistas e tal. Ele olhou do lado de cá, ele viu o imperialismo estadunidense. Mesmo ele sendo crítico à ocupação síria, ele faz a opção, olha, que nem Teotônio Vilela, é um exemplo maravilhoso, uma demonstração de sabedoria política. Aquele campo é o meu, este campo de cá não é o meu. Então ele.
E tem esquerda? Não, e tem esquerda. Desculpa, eu te interrompi no meio completo.
Não, o general não é esquerda.
Ia perguntar se tem esquerda nessa coligação, esquerda.
Sabe por que não tem? E eu estive lá com o Partido Comunista Libanês. Os comunistas não podem se candidatar. Porque para ser candidato você tem que ser de uma religião. Não que eles não sejam religiosos. Todos os comunistas que eu conheci lá, a maioria é muçulmano. Ali não dá para você não ser muçulmano. Você falar que é ateu ali não é muito fácil, não, viu? Então, vai candidatar por onde? Pelo partido armênio? Então não dá. Na Palestina é muito parecido. Para os árabes ser candidato lá, eles têm que ser do Partido Comunista Israelense. É uma coisa, uma discriminação odiosa, viu? Agora, não vamos entrar no detalhe se o Partido Comunista apoia essa coligação ou não. Aí é um assunto polêmico que eu não quero opinar aqui.
Muito bem.
Perfeito. Tem muitos comentários aqui, professor. Deixa eu ler aqui. O Luiz Alberto Benevito mandou um superchat aqui, dizendo: Daiane, que ótimo ver você, os dois grandes especialistas, e o Rodrigo. Se não fossem vocês, estaríamos no escuro, ou pior, guiados pela mídia da OTAN. Essa afirmação aqui do nosso internauta também traz um aspecto que muito nos norteia quando se trata de questões relacionadas ao Oriente Médio, né? A mídia hegemônica sempre trata as questões lá com um certo viés. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa leitura que se faz sempre do Oriente Médio e de como é que o senhor analisa isso e qual é o melhor caminho para se analisar o Oriente Médio sem ser sempre com essas questões pejorativas, né?
Olha, o Israel é a menina dos olhos dos Estados Unidos. Semana passada eu escrevi um artigo, saiu em vários sites, inclusive no 247, as sete guerras que os Estados Unidos movem contra a China. Aí eu mencionei que Taiwan, que é da China, é uma ilha, Taiwan é a menina dos olhos no Mar do Sul da China e na Ásia para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não podem perder Taiwan, como eles não podem perder Israel. E toda a mídia hegemônica mundial não é que é pró-Israel, ela é sionista. E não são só os judeus que são sionistas. Os cristãos fundamentalistas, parte dos evangélicos, são sionistas cristãos. Como diz o Chomsky, eles talvez sejam mais, até piores do que os sionistas judeus mesmo, né? Eles defendem que a segunda vinda do Messias, ela aconteceria quando os judeus voltassem a governar Jerusalém. Israel, né? Então, eles fazem esforço, eles são contra os palestinos, né? Esse sionismo cristão. E quem manda na política externa dos Estados Unidos é o sionismo, né? O Trump, um livro meu de geopolítica, eu escrevi isso, né? O sionismo internacional cristão. Trump é o maior exemplo de sionista cristão, seguido por quem? Jair Bolsonaro, sionista cristão. O Mike Pence é sionista cristão, né? A cúpula do governo dos Estados Unidos é sionista cristão. Então, eles protegem Israel de todas as maneiras, né? Você viu o tal do acordo de paz que o Trump anunciou dia 25 de janeiro? Ao lado de quem? Ao lado do Netanyahu. Então, aquilo não foi um acordo, aquilo foi um ultimato. Olha, se vocês não aceitarem, palestino, nós vamos cortar todo o dinheiro que a comunidade internacional dá para vocês. Foi o ultimato do século, não foi o acordo do século. Então, a questão de Israel ali, hoje, é uma questão de sobrevivência do sionismo cristão, e não do povo judeu, é diferente. O povo judeu vive aí espalhado pelo mundo inteiro. Aliás, tem mais judeu espalhado no mundo inteiro do que em Israel, né?
E é impressionante essa cobertura midiática. Você tem uma mídia até que se considera mais liberal e que é pró-Israel, com um discurso de que, veja bem, Israel é o único Estado que tem democracia ali naquela região, é um Estado mais ocidentalizado, né, com perfil mais... Mas eu estou falando do discurso, não estou dizendo que seja verdade, mas tem uma mídia mais liberal, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, no caso da Globo, por exemplo. Estou dando nome aos bois. A Globo tem uma visão mais assim. E tem a mídia conservadora, que seria a Fox News nos Estados Unidos, ou a Record aqui no Brasil, e daí se alinha via Velho Testamento, né? São os neopentecostais, os conservadores. Nos Estados Unidos é o povo, né, dos os pioneiros, né, que trazem aquela religião bem ferrenha, cristã, mas com uma ligação muito grande com o Velho Testamento. E aqui no Brasil é impressionante, né? Eu trabalhei na TV Record, a ligação da Record não é com o judeu simplesmente, é com o Estado de Israel, com a defesa de Israel e com a defesa de Jerusalém como uma cidade unicamente ligado ao judaísmo, quando a gente sabe que ali estão as três grandes religiões monoteístas, né? Então, é uma aliança impressionante, uma força impressionante também que acaba cumprindo um papel, como muito bem lembrou a Daiane, via mídia, né, no Ocidente, de apoio a Israel. Por isso que a gente tem aqui a tentativa sempre de trazer comentaristas com uma outra visão. Não se trata de desrespeitar o Estado de Israel, nada disso, mas de cumprir um contraponto, já que na mídia convencional não existe esse contraponto, né, professor?
Não, a mídia é inteirinha sionista. Um dos meus últimos livros sobre a Palestina, eu contei a história, tem um capítulo, a mídia e o sionismo e como eles veem os palestinos. Tem lá 10 regras de ouro que os jornalistas têm que acatar em todas as suas matérias, né? Eu podia fazer um resumo aqui, mas é só para... Quando Israel é atacada e responde, ela que agride, né? Ela é... Tanto que o exército israelense não chama exército, chama Forças de Defesa de Israel. Então, Israel só se defende, ela nunca ataca, né? Gaza que diga, né? Eu tenho um livro só sobre o ataque de Gaza em 2008, 2009, 28 dias de bombardeio, 4 mil palestinos morreram. 4 mil. Quer dizer, então, a mídia, ela protege, né? Quando se usa o termo comunidade internacional, que é uma coisa tão fictícia quanto o mercado, não existe uma comunidade internacional. A comunidade internacional é os Estados Unidos. Como eles pensam é como a mídia reflete isso. E a mídia é sionista e pró-Israel. Só para você ter uma ideia, se vingar essa coisa do retorno, né, os evangélicos fundamentalistas, o Edir Macedo, o maior templo da igreja dele, você sabe como chama, é o templo de Jerusalém.
Salomão.
Ele acha que aquilo lá, que não há nenhuma comprovação histórica, geológica, arqueológica, nada, que tenha havido o templo de... Mas vamos dizer, ele fez lá o desenho, mandou construir, ele está se judaizando. Ele reza as missas dele, os cultos, com o kipá na cabeça, com aquele manto de rabino. Ele está deixando... Então, ele é hoje um importante sionista cristão. Ele é antipalestino. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão arrecadando dinheiro no mundo inteiro para reconstruir pela segunda, né? Primeira foi a segunda, reconstruir o Templo de Salomão. Sabe aonde?
Lá.
Sabe aonde? Eles acham que aquela mesquita da Cúpula Dourada, chama de Al-Aqsa, ali embaixo, que tem aquelas pedras, que é o chamado Muro das Lamentações, eles acham que ali foi o templo. Então eles querem reconstruir o templo, sabe aonde? Ali onde está a mesquita. O que significa destruir a mesquita. Meu amigo, isso é uma bomba, uma hecatombe nuclear. Israel faz escavações embaixo ali, né, para ver lá o que tem. Eles já acharam lá artefatos romanos, já acharam fenícios, já acharam gregos, já acharam macedônios. Não acham nada dos antigos hebreus, porque não passaram por ali. Então esse é um assunto polêmico. E os sionistas cristãos já estão arrecadando 100 milhões de dólares para reconstruir o templo.
Daiane, eu vou só ler aqui um superchat que eu até coloquei na tela, do Silvio Souza Júnior. Pergunta, como diferenciar um sionista de um judeu? Um judeu se admite como sionista? Eu posso perguntar a um judeu se ele é ou não sionista? Acho que ele quer realmente informação sobre isso, né? Nem todo judeu, evidentemente, defende o sionismo. Mas se o senhor puder dar uma explicação para a gente, acho que é interessante.
Nós podemos um dia debater esse assunto, porque tem alguns conceitos que fazem muita confusão, né? Hebreu, judeu, israelita, israelense. Isso nada tem a ver com sionismo. Sionismo é uma invenção, é um movimento político criado no final do século XIX, cujo objetivo é a colonização da Palestina. Para isso fizeram aliança histórica com o imperialismo inglês. E aí, Sua Majestade a Rainha, através do seu Lord James Arthur Balfour, né, ministro das Relações Exteriores, manda uma carta para o Rothschild dizendo o seguinte: olha, Sua Majestade está preocupada com vocês e nós vamos assegurar um lar nacional judaico na Palestina, né? Então, e ele, o James Balfour, era um grande sionista cristão, como outros ingleses são também, né, até hoje. Então, eu posso ser sionista e não ser judeu, né? Então pode perguntar para judeu. Eu sinto que a resposta vai ser 95% dos judeus que você cruzar, eles vão dizer para você que são sionistas. Tem amigos meus que são de esquerda, e dizem assim, olha, eu sou um sionista de esquerda. Eu ainda estou para ser convencido que é possível ser sionista e é possível ser de esquerda. Na verdade, eles dizem assim, nós, sionistas de esquerda, defendemos dois estados. Palestina convivendo ao lado de Israel. Então, eu também não quero entrar nessa polêmica, mas o judeu que se diz não sionista é o judeu que é contra a existência do Estado de Israel. E existem os mais...
Aliás, né, professor, na época em que se criou, né, que tinha essa ideia do sionismo, que até eu coloquei aí Theodor Herzl, né, que foi um dos grandes incentivadores do Estado de Israel, havia grandes personagens, né, na cultura mundial que eram contra o Estado de Israel. Se eu não estou enganado, até Freud, por exemplo, Sigmund Freud, era contra o Estado. Não é que ele era contra, ele achava que não era prioridade, que os judeus deviam viver como sempre viveram nos últimos séculos, cada um tentando se incorporar à sociedade, principalmente no Ocidente, que é onde eles estavam em maior número, né? Então muitos achavam que era uma batalha inútil, que não era aí que os judeus deveriam colocar a sua energia, né? Vários deles. Mas havia essa corrente que lutou pelo Estado de Israel e acabou construindo o Estado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas aí é uma conversa para uma outra oportunidade, uma conversa complicada e bastante longa, né, professor? Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Mais de uma hora de conversa num dia que merecia realmente, porque Beirute viveu uma explosão terrível. A gente lamenta pelas vidas perdidas e pelo caos econômico que certamente vai se aprofundar lá no Líbano, né, Daiane?
Tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, porque ela mandou no superchat e me cobrou aqui no chat depois. É da Andy, 1146. Ela diz, professor, como nós podemos ajudar o Líbano? Há alguma campanha? Ela pergunta, como a coisa aconteceu hoje, pode ser que a gente não tenha organizado esse sistema todo, mas deve ter, certamente, nos próximos dias, né, professor?
Sem dúvida. O consulado libanês em São Paulo, a comunidade, você sabe que tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano, né? No Líbano tem lá 5 milhões, aqui são uns 10 milhões, né, de descendentes e tudo. É que alguns eram sírios, né, e libaneses, porque o Líbano foi criado na década de 30, depois, né? O consulado já está mobilizando e com certeza vai receber donativos. Eu não sei se mesmo alimentos não perecíveis, não é fácil fazer chegar as coisas lá, né? Porque por navio demora muito tempo, né? E por avião não tem voo direto, além de ser caro uma viagem para lá, né? Não há nenhum voo do Brasil que vá direto para Beirute. Ele sempre tem que fazer uma escala ou em Doha, no Catar, ou em Dubai, né? Pela Emirates, né? Mas é isso, eu também agradeço muito. Esse é um tema muito instigante. Vocês contem comigo sempre que quiserem discutir religião, Velho Testamento, Novo, etc. E as pessoas podem ajudar sendo solidário aos libaneses e não esqueçam dos palestinos, por favor. Como diz o Xi Jinping, né? Xi Jinping pegou o telefone e ligou para o presidente da OLP. Um presidente de um país de 1,4 bilhões liga para um presidente de um povo que tem 10 milhões ali. A causa palestina é a mais importante no Oriente Médio. Esse Xi vai longe, viu? Um abraço para você. Obrigado, viu?
Obrigada, professor. Muito bem, bom. Daiane. A gente aqui elogiando a participação, chamando a participação do professor Alejandro de aula, né? O professor sempre, como bom professor, sempre dando uma aula aqui. Ana Maria Briguel Nascimento diz aqui, Lula, grande presidente, referindo isso aí à vitória que o ex-presidente Lula obteve aí no Supremo, né? A regionalíssima impressiona o nível de vergonha na governança no Brasil atual. Mandou ela aqui no superchat. A Bárbara Kirchner, também no superchat, Rodrigo, disse que não bastasse toda a dificuldade econômica vivida, mais essa tragédia do dia para o Líbano, né? Religionalíssima falou sobre a sentença aqui também do Lula no outro superchat. E o Matheus disse, professor Lejane, dando aula, né? O Carlos Baldijão disse, excelente debate, muito esclarecedor. Bastante gente falando sobre o ex-presidente Lula. Vamos trazer o Luiz Costa Pinto, né, para tratar desse assunto.
Só rapidinho antes de trazer o Luiz Costa Pinto, deixa separado aqui. O Fernando Haddad.
Você pode tudo aqui, pode e manda, manda ver.
Não, é que eu queria trazer aqui a manifestação do Fernando Haddad sobre o Líbano. O Fernando Haddad, que é descendente de libaneses, né? E se pronunciou através do Twitter, está aqui na conta do Fernando Haddad. Nosso Líbano tem sido castigado pela história recente. Líbano é sinônimo de resistência e liberdade. Um povo magnífico que não merece tanto sofrimento no momento já difícil. Que Deus abençoe a família das vítimas, é a fala do Fernando Haddad, candidato à presidência da República na última eleição, uma das principais lideranças do PT e também descendente de libaneses, como tantos e tantos nesse nosso Brasil, como bem lembrou o professor Lejane Mihan. O Brasil tem mais libanês aqui no Brasil do que lá no Líbano, né? Descendência de libaneses, né? Muito bem incorporados aqui à tradição brasileira, né? Muito queridos. Colônia libanesa deve estar sofrendo com as notícias que chegam lá de Beirute, Daiane.
Muito triste. Vamos trazer o Lula, Costa, Luiz Costa Pinto aqui para os nossos comentários políticos, tratar um pouco da nossa casa, vamos chamar assim, que está bem desarrumada. Boa noite, Lula, tudo bem?
Boa noite, Daiane. Boa noite, Rodrigo, tudo bem?
Tudo jóia, Lula.
Tudo tranquilo. Tava vendo? Bom, primeiro, estava vendo, estava assistindo, excelente. E um prisma completamente diferente, que como vocês acentuaram aqui durante a aula do professor Leger, não estará em outros canais, né? Só aqui, porque de fato é brilhante, uma manifestação maravilhosa. E cheguei já no final do outro convidado, mas assisti a dele agora nessa última parte, foi espetacular.
Muito bem, e aí a gente abriu o programa de hoje, claro, com todo o destaque para a tragédia, para a explosão. A gente, por enquanto, acreditando, a primeira versão é de que foi um acidente, uma explosão lamentável, né, lá no Líbano, mas também notícias quentes aqui do Brasil, principalmente na área do judiciário, Lula, mas com bastante repercussão na política. Então, eu queria trazer aqui para o seu comentário essa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma dupla vitória do ex-presidente Lula. O Supremo decide que Lula, a defesa, tem acesso há várias informações que a Lava Jato vinha evitando mostrar durante os processos do Lula. E a outra decisão é que a delação do Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, não deve ser incorporada, não deve ser usada nos processos contra Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você avalia essas decisões de hoje no Supremo? São um sinal de que a situação para a Lava Jato no Supremo, logo adiante, com a suspeição do Moro, pode estar complicada? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o Dadá Maravilha?
Olha, uma dupla vitória do ex-presidente Lula, uma derrota significativa do ex-juiz Sérgio Moro, né, e uma derrota para a Lava Jato. Né. A gente tem que lembrar aqui que essa delação, né, do Palocci, essa inclusão, ela foi vazada e ela foi divulgada 6 dias antes do segundo turno de 2018, a pedido do Moro. Ela influiu no resultado da eleição, porque ela foi manchete dos principais telejornais daquele momento, ela foi usada na campanha de Bolsonaro no segundo turno, e certamente ela impactou. Já existia aquela onda de condenação ao PT, de vinculação do PT, que era representado pelo Fernando Haddad naquele segundo turno, naquela eleição presidencial, né, em razão dos casos da Odebrecht. E é óbvio que a não inclusão, né, por um juiz, por um ministro do Supremo Tribunal Federal, considerado da tropa de choque da Lava Jato, assim como o Fux, lembra, né? Ahá, uhu, o Fux é nosso, né? E eles também celebravam as decisões do Fachin e tinham uma grande relação com o Fachin, aquela tropa de choque da Lava Jato. Foi um tiro razoável que deixou sem asa o Sérgio Moro e já prepara o terreno para o julgamento da suspeição do Moro, né, no Supremo Tribunal Federal. Julgamento esse que o Toffoli teria que ter pautado para já, para antes da sua saída da presidência do tribunal. ele vai terminar deixando essa pauta para o Fux, e nós sabemos que o Fux é nosso, como dizem os lavajatistas, como dizem os procuradores de Curitiba. Mas Fux, por outro lado, ele virou ministro também do Supremo Tribunal Federal, indicado, pela presidente Dilma, que logo no início do governo, porque como reza a lenda em Brasília, eu mato no peito em relação ao Mensalão. E a gente viu, a gente acompanhou, a gente testemunhou, o desempenho do Fux durante o Mensalão. Essa decisão de hoje, 2-1, com um voto duríssimo do ministro Lewandowski, contra Moro e contra Lava Jato, ela é muito significativa para Lula. E também porque já se celebrava, uma eventual sentença do juiz Bonar, que ficou no lugar do Moro em Curitiba, na próxima sexta-feira, ou no mais tardar, segunda-feira da semana que vem. O Fachin é nosso, mas o Fux também,
O Fachin é nosso, exatamente.
E então eles celebravam uma possível sentença condenatória do Lula para sexta-feira ou para segunda-feira da semana que vem, em razão desse caso do terreno, para a fundação do Instituto Lula, e não será mais possível, porque o processo regride uma fase, vai para as alegações finais de novo, e não haverá sentença. Então, ainda há tempo, do julgamento da suspeição de Moro, antes mesmo desse terceiro julgamento do Lula em Curitiba. E a situação fica, então, nesse tribunal conflagrado. E tribunal conflagrado, sobretudo porque o Toffoli, no exercício da sua plena interinidade, como ministro total e absoluto durante o recesso do tribunal, tomou decisões que tocaram fogo nas togas, durante esse processo. E o Fachin tentou desfazer decisões do Toffoli ontem, a Carmen Núcia tentou desfazer decisões do Toffoli hoje. O fato é que amanhã será a primeira sessão plenária do Supremo, depois do recesso, e o tribunal vai estar pegando fogo, porque o Toffoli não soube construir, pacificar essa sua saída, e tomou alguns reveses, já nessa retomada do tribunal, e enquanto ele estava caminhando para a porta de saída da presidência do Supremo.
Perfeito. Vou ler aqui, o Lula falou sobre o voto do Lewandowski, no voto dele ele disse, abre aspas, não há no Estado Democrático de Direito qualquer tipo de segredo e, em se tratando de um acusado perante a justiça, é preciso conceder aos investigados o amplo acesso às informações coletadas. É uma imposição do regime democrático sob pena de resvalarmos para uma ditadura judicial ou ministerial, disse o Lewandowski, sempre muito contundente e direto no voto, como você bem apontou, Lula. Agora, eu queria entender aqui se a gente pode fazer uma análise diante da reação que nós temos já da Lava Jato, lá de Curitiba, com o Ministério Público, já tem uma briga interna grande. O Moro já deu sinais ali de que quer botar as asinhas de fora e quer sair candidato. O Supremo vem de um embate também de desgaste aí por parte dos bolsonaristas, fazendo campanha contra o Supremo. Decisões como essa, dentro desse ambiente do plenário, vai criar ali uma situação cada vez mais conflitante, Ou seja, o que você apontou ali um pouco é que o plenário não vai para um ambiente de tentar achar o caminho da Constituição como deveria ser e que todos nós esperávamos, né? Mas a tendência é que haja mais conflitos, principalmente por esses ministros que ainda continuam do lado da Lava Jato e outros que ainda tentam se posicionar ali dentro do campo democrático, né?
Isso. Eu te diria que o plenário tem três ministros que são muito próximos do Moro, que são lavajatistas, né? Um que fica pendular, né? Porque é um ministro extremamente garantista, né? E eu diria que o Moro não tem maioria. Não tem maioria naquele plenário, né? O plenário não tomará decisões a favor do Moro. E a gente vai começar esse semestre no judiciário, esse segundo semestre de 2020, sob um cenário em que o governo também está muito enfraquecido nesse plano. O Bolsonaro colocou no lugar do Moro o André Mendonça, no Ministério da Justiça. O André Mendonça, que bateu continência para o Bolsonaro numa das cenas mais deprimentes que a gente já assistiu em posse de ministro, sobretudo de ministro da Justiça, e ele vem cometendo erros inacreditáveis. Esse último agora, que foi um furo do repórter Rubens Valente no portal UOL, né, mas dos 579 dossiês produzidos por uma secretaria do Ministério da Justiça contra funcionários públicos federais e estaduais, professores universitários, integrantes de órgãos de segurança em diversos estados brasileiros e no governo federal, que se manifestam como antifascistas, ou seja, se manifestam a favor da racionalidade, a favor da democracia, e que foram vítimas de baculejos em suas vidas políticas, em suas vidas de funcionários públicos, em suas vidas familiares, né? Para a formatação de dossiês que podem ser usados contra eles, numa atitude de governo autoritário, né? De não democracia, de Estado policial. É esse ministro, André Mendonça, que o Bolsonaro chama de terrivelmente evangélico, né, que vai dialogar com o Supremo, ele tinha um diálogo muito grande com o Toffoli. O Toffoli está de saída. E está de saída, certamente vai fazer uma revisão de atos. O Toffoli, os primeiros votos do Toffoli em julgamentos do Supremo depois de deixar a presidência, eu acho que eles vão ao encontro daquela formação ideológica do Toffoli, porque ele se sentirá à vontade para fazer isso. Se você analisar a postura dele na presidência do Supremo, ele tentou ganhar a direita, a extrema direita, ele tentou ganhar a confiança do Bolsonaro. Digo a vocês que quando o Bolsonaro assumiu, o Toffoli era já ministro, presidente do Supremo, porque assumiu em setembro, né, de 2018, ou seja, durante a campanha presidencial, mas o Bolsonaro chamava o Toffoli de comunista, né? Dizia aquele comunista e outras coisas, mais alguns impropérios. E o Toffoli fez um movimento para se mostrar suave e tentar com alguma habilidade construir pontes. É impossível construir pontes ali. E agora ele vai ser tratado como o bolsonarismo e o Bolsonaro tratam a todos que passam, como laranja chupada, né? E isso vai levar o Toffoli, naturalmente, a tentar um reencontro com o seu antigo núcleo, né? E os votos dele não serão mais computados a favor do bolsonarismo, muito menos a favor do Moro. Então, esse tribunal que a gente vai ter presidido por um ministro, que é o Luiz Fux, é extremamente vaidoso, né? E que não é exatamente um ponto de equilíbrio do tribunal, porque nunca foi isso, em razão da sua vaidade, vai ser um cenário muito interessante e, se ele for combinado com a eclosão de dois nomes na Câmara e no Senado para presidirem as duas casas, né? Visto que a reeleição não é possível e não deve ser permitida em nenhum dos dois casos, em nenhuma das duas casas, porque seria uma violência jurídica. Então, a gente vai passar no parlamento por um cenário também de conflagração. Talvez no Senado menor, porque é uma casa que existem opções mais sábias e talvez mais tranquilas, né, para a sucessão, né, em diversas áreas. Então você tem a opção Anastasia, você tem a opção da senadora, que é a presidente da CCJ, Simone Tebet, né? Você tem a opção Randolph, né, um pouco mais à esquerda, né? Você tem um diálogo do Randolph não só com a esquerda, mas também com alguns senadores mais ao centro, que pode constituir uma opção muito interessante para o Senado, mas na Câmara não, a Câmara é incendiária.
Agora, falando em Câmara, né, Daiane, um assunto que foi de ontem à noite, mas que repercutiu hoje ao longo de todo o dia, foi a entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no programa Roda Viva, de ontem, né, de segunda-feira à noite, em que ele deixou claro duas coisas. Primeiro, que ele votou no Bolsonaro no segundo turno. Ele disse, o presidente até às vezes compromete, né, aquele programa, que eu votei nele no segundo turno por causa do programa econômico, né? Isso foi uma frase do Rodrigo Maia. E a outra frase, ele deixou claro que ele não vai colocar em votação pedidos de impeachment no entendimento de Rodrigo Maia. As pedaladas da Dilma, sim, foram motivo de impeachment. Mas tudo isso que o Bolsonaro fez nos últimos meses não foi motivo de impeachment. Você acredita que isso é uma estratégia de momento ou é um retrato realmente do Rodrigo Maia? Não vê nenhum avanço que possa levar a um encurtamento do mandato de Jair Bolsonaro?
Olha, durante a gestão do Rodrigo Maia não haverá nem tempo para ter um eventual impeachment. Né? Eu acho que ele errou ao dar as duas declarações que deu. Acho que ele deu as duas declarações sem refletir sobre o que ele estava falando, né? É um erro ele continuar afirmando que o impeachment da Dilma fez bem ao país e deveria ter acontecido, né? Assim, particularmente já em debates, já em conversas, né? Já toquei nesse ponto com ele, acho que ele errou, né? Acho que o Brasil errou, o Congresso errou, o Supremo errou em conduzir aquele processo no Senado, né? O resultado daquele impeachment, que foi um golpe, sem crime de responsabilidade, é isso que a gente vive hoje. É um país constrangido por uma falta de governo tumultuada, né? É um país completamente emparedado por uma ausência de governo central, né? E também aí o erro, que é pior até do que manter, né, a assertividade em relação ao impeachment da Dilma, que foi um golpe. Pior do que isso é dizer que não há motivo para tirar o Bolsonaro da presidência. Eu ouso dizer que o Bolsonaro já cometeu muito mais crimes que o Fernando Collor, né? O Bolsonaro comete crimes não só contra o erário, e ele comete a corrupção mais vil de todas, junto com a sua família, que são as rachadinhas. É uma coisa que avilta o ser humano, porque se apropria da remuneração do trabalho de terceiros que você coloca no seu gabinete, né, para trabalhar, supostamente desempenhando funções de Estado, né, funções para órgãos de Estado. Mas o Bolsonaro comete crimes contra a democracia. o Bolsonaro comete avanços contra a democracia, né? E o Rodrigo errou ao dar essas declarações. Foi um erro que faz com que retroceda, né, algumas casas, aquela imagem conciliadora e consequente que ele vem construindo ao longo do seu período como presidente da Câmara.
E acho que até atrapalha, né, Daiane? Muita gente vê aí uma articulação em que o Rodrigo Maia poderia comandar um bloco mais ao centro com apoio da esquerda, que tem 120 votos, talvez, 110, 120, 130 no máximo, na Câmara. Mas com esses votos da esquerda e mais um bloco de centro, talvez o Maia conseguisse eleger, ou consiga ainda, né, um candidato dele na sucessão aí da Câmara. Mas ficou um pouco, eu acho que criou uma certa aresta, né, Lula, além do erro histórico, do meu ponto de vista, e imagino que de vocês dois também, né, Daiane e Lula, não reconhecer que o Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, além do erro histórico, o erro político, né, de criar uma aresta aí com a centro-esquerda, né?
Isso, eu concordo, ele criou essa aresta, ele circula bem, né, à esquerda, mas ele certamente vai ter que ouvir, né, e talvez não goste do que ele ouvirá em algumas manifestações dentro do plenário ou mesmo pela imprensa, pontuando de maneira antagônica a esse pensamento dele, a essa pontuação dele, que foi errada. E eu gostaria até de saber o que é que o Ciro Gomes, que alimenta a expectativa de ser candidato apoiado pelo DEM, acha dessa declaração. O Ciro, que é sempre tão peremptório, tão definitivo, o que é que ele acha dessa declaração do Rodrigo Maia? Porque o Ciro nunca abriu a guarda em relação a que o impeachment foi golpe, né? Mesmo havendo erros, né, de condução do processo político pelo governo do PT naquele momento do impeachment, e aí eu concordo com o Ciro, né, mas também que não existe como, não existe forma de você deixar de enxergar os crimes contra a humanidade, contra a democracia e contra o erário já cometidos pelo Bolsonaro.
Verdade. Muito bem. Então, tenho aqui alguns comentários dos nossos internautas, Rodrigo. A Luciene Garini pergunta quem votou contra, se referindo à votação lá do ex-presidente Lula, em relação ao processo do ex-presidente Lula. Foi na segunda turma, três ministros, o único que votou contra foi o ministro Edson Fachin, que já tinha dado uma liminar negando o pedido. E aí, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski derrubaram o voto aí do relator, ele é o relator do processo. Adriana Brito, ainda tem uma luz no fim do túnel do STF, salve Lewandowski, disse ela aqui. Gilberto Emílio Nogueira, a Nilva Sader, Diana Teles, Roberto Lima mandaram mensagens carinhosas aqui pra gente, Rodrigo, então mandando um salve aqui para eles, um carinho. Salve é como a gente fala aqui na Zona Leste, né? Um oi. Reginalíssima, no seu superchat, ela diz, após vazar a delação de Palocci, muitos eleitores assumem forte antipetismo. De fato, essa revelação, essa decisão do Supremo agora, não retira o que foi feito anteriormente e que interferiu também em todo o processo, né, Lula?
Exatamente.
A revelação, que também não tinha nenhuma prova, mas que o Moro colocou ali justamente para mexer no xadrez eleitoral, reforça ainda mais o papel político do Moro, né?
Exatamente. Reforça o papel político e ele serviu aquilo, ele serviu ao governo que depois o convidou. E como disse o Bebiano, antes de morrer, as conversas começaram antes, né? As conversas para que o Moro virasse ministro começaram antes, né? Ele foi procurado pelo Paulo Guedes antes, ele acenou antes e, né? Ou seja, ele pavimentou esse caminho. É claro, houve manipulação no processo. Se a gente tivesse um sistema normal, a eleição de 2018 seria um ponto fora da curva na nossa ascensão em busca de uma plena democracia. Ela, 2018, foi um ponto fora da curva.
Muito bem. Queria aqui agradecer a participação do Luiz Costa Pinto, mais uma vez com a gente, todas as terças-feiras, certo? Todas as terças-feiras aqui ao vivo no Boa Noite 247. Então, obrigado mais uma vez pela presença. Lula, diretamente de Brasília, sempre presente aqui no Boa Noite.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daiane.
Obrigada. Até a próxima. É isso aí, tem bastante gente aqui no nosso chat. Eu consegui hoje ler todos os comentários, tentei me organizar aqui para não ficar nada atrasado. Já vou chamar a Gisele Federici para entrar aqui na nossa live. Você sobe ela aí?
Eu subo aqui, ó. Boa noite, Gisele. Estamos entregando noite, um pouco Rodrigo. Mais, um pouco noite, mais perto do boa horário noite. Correto.
Como diz a Daiane, um salve para todo mundo que está aí assistindo. Boa noite, 247.
Um também é da Zona Leste, então está incluído.
Sim, com certeza. Pode ler aí, Dai.
Não, já, hoje nós conseguimos aqui equilibrar bem. Acho que foi os 10 minutos que a gente entrou antes. E a gente conseguiu ler todos os comentários, os chats entrando aqui nas perguntas. Se tiver alguma reclamação aí no decorrer do chat, você que vai pegar, porque não tem nenhum aqui, né, Rodrigo?
Não tem. Na verdade, o que eu queria hoje, como a gente teve um dia muito quente com as notícias lá de Beirute, do Líbano, duas entrevistas muito boas com o Lejane e com a Anne Tablian, dois analistas do Oriente Médio, do Líbano. Então, a gente não conseguiu trazer aqui aquele apelo que a gente costuma fazer, pedindo, né, para que as pessoas que estão nos assistindo se inscrevam. O primeiro passo é se inscrever. A gente já está passando de 581 mil inscritos no YouTube e a gente está indo rumo a 600 mil e quem sabe depois chegar à marca de 1 milhão. Tem a campanha, né, Gisele, que você e o Leonardo Atucci já gravaram, inclusive, um mais um, né? Se cada inscrito trouxer mais uma pessoa, um amigo, alguém da família, alguém que goste de acompanhar as notícias, trazendo mais um, a gente aos poucos vai avançar rumo a 1 milhão de inscritos. Agora, se além de se inscrever, você puder dar um apoio, isso pode ser feito no site, que está aí embaixo, apoiembrasil247.com/apoio, isso no site, ou então aqui mesmo. Você tem o sininho e do lado tem membro. Você vira, seja membro. Você clica ali e tem várias categorias, agora com nomes bonitos, né, Gisele? Como é que é? Fraternidade.
Inclusive, eu ia compartilhar isso agora. É bom mostrar aqui para o pessoal. Deixa eu só trazer a página. Desculpa, tá vindo o som do vídeo também, que não dá para tirar o som desse vídeo. Mas quando você clica em seja membro aqui, ó, vem agora essas novas categorias que antes tinham, como diz o Léo Atucci, bandeira de cartão de crédito. E agora a gente colocou uns nomes mais agradáveis, né? Amizade, igualdade, liberdade, justiça e a última, utopia. Aqui os nossos emojis. E é isso. Aí quando você clica em seja membro, tem aí essas novas categorias. A gente só mudou os nomes, né? Então quem já tinha assinatura, quem já era membro, não muda nada, só vai realmente mudar o nome desse nível. E sobre a campanha, Rodrigo, vão ter novos vídeos, né? Todo mundo do 247 vai gravar vídeo, pedir inscrito, e a gente vai postando nas redes a cada semana. O primeiro foi eu e o Léo, mas depois vão ter outros vídeos também. E aí a gente está ganhando inscritos com isso, sim. O pessoal está compartilhando bastante o canal da TV 247.
Agora já entrou alguns chats aqui, tem que ler, senão vão me bater.
Leia.
O Adilson Batista disse, leia o meu superchat. Ele mandou um superchat aqui dizendo, as declarações do Maia refletem o seu mau caráter, disse ele. A Reginalíssima também, como fica o TSE anula chapa? Essa é uma discussão que todo o Gilmar Mendes já disse que a questão do Moro fica para depois da pandemia, né? Vamos ver o que vai desdobrar disso tudo. A tendência é que eles não façam tudo isso ao mesmo tempo, até pelos impactos políticos que isso tem. E a Reginalíssima disse que a boa dupla aqui, nossa, Rodrigo e Daiane. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada a todos pela participação aqui. Eu vou deixando a minha participação ali. Ah, bom lembrar aqui. Eu tinha comentado aqui, Rodrigo, da questão dos fertilizantes, né? Que tinha sido causa de uma explosão no Texas. Agora no G1 tem uma matéria lá dando conta justamente de que o local da explosão numa área portuária lá de Beirute tinha um galpão com fertilizantes. E, então fica aqui a nossa suspeita que a gente lançou aqui, pode ser que isso se confirme aí no decorrer das investigações lá em Beirute, infelizmente, né? Obrigada, beijo a todos, bom programa.
Valeu, Dai, obrigada. Ó, acabou de chegar um membro aqui, o Conrado Alcântara, membro Amizade. Obrigada, Amizade. Conrado.
Olha só, o Conrado, membro Amizade, o Edu Clinchest faz aqui um comentário, ele sugere, eu sou membro antifascista, pode ser? Ele sugere um nome. Quem sabe numa outra renomeação, cria-se o membro antifascista, é a sugestão do Edu Clinchest. E tem aqui mais uma, que estava aqui para baixo, dizendo que ela é membro Utopia. Utopia é uma das categorias de verdade.
É o mais alto. E o Luiz Henrique Ortiz, que acabou de se tornar membro também, ele é membro Liberdade. Então, legal que está variando aqui, o pessoal está gostando dos nomes. Bacana, gente, sejam bem-vindos. Rodrigo, eu tenho uma nota da... Fala. Ah, Silvinese, dizendo que é Utopia.
Sou Utopia, somos todos isso. Utopia. Mas se for uma utopia com um pezinho na realização concreta, eu agradeço, porque viver só pensando na utopia está difícil, né, Gisele, nesse mundo está difícil. Mas vamos em frente.
A Silvia é do Rio de Janeiro, já foi lá no estúdio da TV 247, que está fechado já há vários meses, vamos ver quando a gente consegue abrir de novo, né? Sem previsões agora, mas é uma assinante super próxima aqui do 247. E a Lourdes dos Santos mandou um superchat agora dizendo... Gisele, sou assinante e membro. Como vou ficar? Junto os dois valores como membro? Recife chegando. Lourdes, você pode continuar como está. Se não quiser mudar, não precisa fazer nenhuma alteração. Nos dois casos, as contribuições ajudam da mesma forma. É claro que no YouTube tem uma parcela que fica para o YouTube, né? Mas é bom para o canal também que tenha muitos membros, que tenha essa... participação do clube de canais, que é como chama essa parte dos membros, né, das assinaturas. Então, é bom que a gente ganhe relevância dentro do canal no YouTube, etc. Fica um canal importante. Então, fica tranquila, se não quiser mudar, não precisa, mas se quiser fazer alguma alteração, manda um e-mail lá para contato@brasil247.com.br.
Gisele, o Adilson Batista, que está quase todo dia aqui comentando com a gente, ele fala assim, Gisele, qual a minha categoria? Eu não consigo ver por aqui qual a categoria do Adilson. Ele diz que ele é membro, ele é já membro. Não sei se você consegue pela corzinha que aparece aí, eu ainda não tenho essa habilidade, viu?
Pela cor eu não sei de cabeça, mas eu consigo talvez ver aqui dentro. Eu vou... Demora alguns minutinhos, vamos ver se eu consigo.
Depois a gente conta para o Adilson. Isso. Valeu, Adilson. Um abraço para você que está todo dia aqui.
Mas faço ele mesmo ver, só preciso ver onde que ele enxerga isso. Mas dentro do YouTube, talvez seja mais fácil ele conseguir ver. Bom, mas eu vou tentar ir atrás aqui, Adilson.
Muito bem.
Rodrigo, eu vou trazer o Alex aqui e vou pedir para você ficar mais um pouquinho, só para você ver a nota da Dilma sobre o Maia. Então, peraí que acho que chegou... Peraí, Luiz Alberto dizendo que o Google só aponta para o link antigo de apoios. Galera, Google... Peraí, não sei se ele está falando daquele link que eu compartilhei aqui. E o Marcelo está dizendo, sou membro quebrado. Não entendi o que é membro quebrado.
Quebrado deve ser que não tem muita grana.
Quebrado.
Não tem problema.
Tranquilo, o que mais tem gente nessa pandemia é falido. A Reginalíssima também está dizendo, sou assinante e membro. Valeu, gente, brigadão todo mundo pelo apoio. Deixa eu trazer o Alex aqui, fala, o Adilson. Pessoal, assine, é bem baratinho, é uma forma de nos defendermos da desinformação. Isso aí. Alex, tudo bem com você? Boa noite.
Olá, boa noite. Olá, Gisele. Olá, Rodrigo. Olá, todo mundo.
Tudo bem, olá, Alex? Boa noite.
Bom, deixa eu trazer aqui para começar, né, a gente falar um pouquinho do Maia, mas com esse gancho que é mais quente aqui, que acabou de sair uma nota da presidenta Dilma Rousseff sobre as declarações do Rodrigo Maia. Então eu vou ler junto com vocês, não vou ler tudo, vou ler meio longo aqui, mas vamos ler juntos aqui, eu também não li ainda. Ela disse que o Rodrigo Maia não tem compromisso com a democracia ou com o povo brasileiro. Então, vamos lá. Não surpreende as declarações do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reiterando sua posição favorável ao meu impeachment e descartando a possibilidade de abrir um processo de afastamento de Jair Bolsonaro da presidência da República. O deputado não tem compromisso com a democracia ou com o povo brasileiro. Deixa eu só cortar o microfone do Alex aqui. Seu compromisso é com a manutenção da atual política econômica, responsável pelo aumento da desigualdade social e com a agenda neoliberal nefasta imposta pelo ministro Paulo Guedes. A manifestação do presidente da Câmara em favor da manutenção do atual governo diz mais sobre a sua percepção da política brasileira do que sobre o desejo de defender a democracia. No caso do presidente Bolsonaro, e a fala do Maia, né, que ela traz aqui, que vocês já disseram, que já foi muito explorado, que ele diz que não tem elementos para tomar uma decisão agora sobre esse assunto e que impeachment é uma coisa que devemos tomar muito cuidado, não pode ser instrumento para solução e crises, tem que ter um embasamento, etc. O presidente da República se atira contra as instituições, a Dilma volta a dizer, né? Se atira contra as instituições democráticas, apoiando manifestações em defesa do fechamento do Congresso e do Supremo. Negligencia o combate à pandemia, segurando o repasse de recursos a governadores e prefeitos. Nomeia um general intendente sem esperança, sem experiência na saúde pública para ocupar o Ministério da Saúde em meio à mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos. Nada disso parece sensibilizar Rodrigo Maia e demonstra o caráter pusilânime de sua liderança. Então, ela diz também que o Maia não tem convicções para apoiar o processo de impeachment, mas não se furtou a defender meu afastamento do governo, mesmo sem crime de responsabilidade, como determina a Constituição. Certamente porque as supostas divergências políticas que diz ter com Bolsonaro são de pequena monta, já que não o impedem de manter cargos na estrutura do atual governo, ou ainda assegurem que sua conduta dócil não afronte aos interesses reais das tropas bolsonaristas. Maia dança conforme a música. Sua visão utilitarista da política, que serve para manutenção de privilégios e do status quo, tão ao gosto de conservadores como ele mesmo e os que o apoiam, as classes dominantes do país, é a mesma das oligarquias que governaram o país por mais de 500 anos. Também a negação da esperança, etc. Acho que a frase mais importante aqui, essa questão do que ele dança conforme a música, né? Entre outras relacionadas aí ao afastamento da própria Dilma. Rodrigo, quer comentar alguma coisa? Você vai dar uma saída? Aí eu
passo. Não, a gente conversava agora há pouco com o Luiz Costa Pinto, eu perguntava para ele qual a avaliação, e ele acha que foi um erro, primeiro um erro de avaliação histórica, porque dizer que a Dilma, as pedaladas foram mais graves do que tudo que o Bolsonaro já fez até agora, independente da posição política, né, independente de você, a não ser que você seja um adorador do Bolsonaro, que não me parece ser o caso do Rodrigo Maia, mas é um erro de avaliação histórica e me parece um erro político também. O Lula, Luiz Costa Pinto, concordou comigo, porque se o Rodrigo Maia vinha tentando costurar uma frente lá na Câmara para fazer o sucessor dele, com votos da esquerda e mais alguns votos do centro, uma parte da esquerda agora vai ficar bem incomodada de fazer qualquer tipo de conversa com o Rodrigo Maia. Então ele criou uma aresta aí com esse bloco mais à esquerda. Vamos ver como é que vai se posicionar. Como é que vão se posicionar o Ciro, como é que vai se posicionar o PSB, o PCdoB, que dizem que é muito próximo ao Rodrigo Maia, que tem conversa com ele. Então, eu acho que ele cometeu, me parece, um erro aí nessa operação, nessas duas frases aí que ele disse ontem no Roda Viva. Eu confesso que eu não assisti o programa, mas eu depois fui assistir os trechos, né? Esses dois trechos principalmente. E acho que foi um erro não só de avaliação histórica, como um erro político dele. Se ele estava pensando em costurar uma aliança na Câmara, ele perde um pouco das condições, me parece. Não sei o que o Alex acha.
O que você acha, Alex? Opa, peraí. Diga.
O impeachment ficou para as calendas gregas. O impeachment já era, porque o impeachment depende do Rodrigo Maia. Se alguém ainda achava que ele poderia colocar o impeachment em debate, ontem, não é? Ele colocou uma pá de cal. Agora, é claro que ele falou uma coisa totalmente equivocada ou desonesta. Imagina se teve crime. É o contrário. Contra a Dilma não teve crime nenhum, mas eles criaram uma situação política. Contra o Bolsonaro, uma penca de crimes, mas não há uma situação política. Essa é a diferença. Não havia crime nenhum. Imagina, né? ninguém, nenhuma pessoa séria considerou aquela coisa de pedaladas como algum motivo para crime de responsabilidade, jamais. A avaliação do Rodrigo Maia é completamente errada. Agora é o seguinte, o Rodrigo Maia está a fim de mandato, né? Rodrigo Maia tem todo esse lado. É claro que esse momento exigiria um presidente da Câmara de outro nível, Ulisses Guimarães, mas o que tem é o Rodrigo Maia, é o Botafogo. E com toda a precariedade dele, com toda a fraqueza dele, ele ainda segurou várias pautas autoritárias e de costumes do Bolsonaro. Isso ele segurou, tanto que ele é alvejado pelos bolsomínios até hoje. Agora, o que acontece é o seguinte, o X da questão é essa eleição para a Câmara. Porque, evidentemente, que há dois grupos, né, Rodrigo, em disputa. O grupo do Arthur Lira e o grupo do Rodrigo Maia. O Arthur Lira é Bolsonaro. O Rodrigo Maia vai escolher alguém aí do seu consórcio, DEM-MDB. E o que vai acontecer com a centro-esquerda, com a esquerda? Vai lançar um candidato a julgar pelo que tem feito? De novo, vamos assistir aquela história. Cada um lança seu candidato no segundo turno e tal. A gente vê. Agora, pela repercussão que eu tô vendo aí das declarações do Maia, pela repercussão, como você falou, Rodrigo, eu acho difícil essa... Né? Ele, se bem que ele disse também, foi pena você não ter assistido, porque ele disse outras coisas, não disse apenas isso, né? Essa foi a coisa mais chocante. Mas ele falou, por exemplo, e confessou que não tem carisma nenhum. Perguntaram se ele queria ser candidato, ele falou, não, eu não tenho carisma, eu sou bom de articulação. Ele falou isso, eu sou bom de articulação, mas carisma eu não tenho nenhum. Então, essa articulação dele, né, essa disputa com Arthur Lira, se a esquerda, centro-esquerda vacilar e não apoiar o Maia, tende o Arthur Lira a ganhar. E aí eu lembro aquela famosa frase, né, que o Ulisses Guimarães disse quando o Quercia foi eleito presidente do PMDB. Ruim com Quercia, pior sem Quercia. Porque o Maia, que, claro, comete a grande estupidez de apoiar esse projeto ultraliberal do Paulo Guedes, claro que ele comete o erro apoiar esse projeto, mas ele pelo menos segurava as pautas autoritárias. Com Arthur Lira, vai continuar o projeto ultraliberal do Paulo Guedes, vão entrar as pautas autoritárias, vão entrar as pautas evangélicas, impeachment já era... Então é o seguinte, 2021, Bolsonaro poderá ter o controle da Câmara, se esse cenário... Eu acho que esse é o cenário mais provável, porque a esquerda não vai embarcar no candidato do Maia. Pelo que eu ouvi da repercussão hoje, ficou assim, ele ficou, como é que se fala agora, cancelado. Eu acho que o Maia foi cancelado hoje. E aí o Maia cancelado hoje pode ser eleito o Arthur Lira, que é o Maia piorado. Então, em 2021, veja só, o Bolsonaro comandando a Câmara, em novembro agora ele nomeia o ministro do STF, em julho nomeia outro, vai ter dois votos garantidos no STF, fora ali os votos que ele pode arrebanhar, e está na presidência, quer dizer, né? Dois poderes e meio na mão, aí... Né, estará bem encaminhado o projeto autoritário dele, porque à medida que você tem o executivo, né, controla o executivo, com essa rede de informações, controla o legislativo, com o presidente fantoche, que é o Arthur Lira, e controla meio STF, ou sei lá, uma parte, com mais esses dois, meio caminho andado para o projeto autoritário dele. Então esse é o perigo que paira sobre 2021. Além dessa Covid que não vai... Vocês viram o prefeito de Itajaí?
Sim.
A estupidez, a irresponsabilidade, a inconsequência parece não ter limites. É inacreditável. Uma mistura de Gabriel Garcia Marques com Dias Gomes.
Pois é. Só que...
Acho que não vale nem a pena repetir, né? Todo mundo já viu e tal, uma coisa tão... estrambólica e fora de qualquer padrão civilizatório, que eu acho que nem vale a pena mencionar, né? Vamos só fazer um minuto de silêncio.
Sim, só lamentar e ficar de luto. Ô Alex, mas fora 2021, né, na disputa externa, não só a interna da Câmara, como é que você vê isso que o Rodrigo estava falando com o Luiz Costa Pinto agora há pouco, né, que prejudica uma aproximação com a centro-esquerda, essa fala do Maia, né? Como é que PCdoB e outros partidos que poderiam pensar numa aliança na tal da frente ampla, né, contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, como é que faz essa frente ampla depois da confissão do voto no Bolsonaro, depois de o Maia dizer que os crimes não são tão graves assim, e que, assim, eu estava dizendo até mais cedo no programa do Rui Costa Pimenta, né, nenhuma surpresa no Maia defendendo o impeachment da Dilma, né, eu pelo menos, mas o que me deixou espantado é ele dizer que as pedaladas são mais graves do que os atos do Bolsonaro. Isso que é chocante, né? Ele reafirmar que votou no impeachment da Dilma, eu acharia muito difícil ele voltar atrás nesse quesito. Mas ele dizer que isso é mais grave do que o que faz hoje Jair Bolsonaro, isso é muito assustador, né?
Sim.
Então como é que...
Agora, o que ele falou é realmente chocante. Agora, é isso, Gisele, é o que tem aí, entendeu? É redução de danos. É redução de danos. O cara é o Botafogo, o cara é o Gandula. Mas ou vai com o Gandula ou vai com o Arthur Lira, você entendeu? É nenhum ruim contra nenhum pior. O que vai fazer? Você entendeu? Ah, o Maia é isso e aquilo, claro, falou besteira, falou tudo errado, etc, etc, a Dilma tem toda a razão, todo mundo tem toda a razão. Tá bom, tudo bem. Isso não vai mudar nada, porque a maioria da Câmara é de conservadores. Os progressistas não têm mais de 130 votos. Com 130 votos, você não elege ninguém, porque tem 370 do outro lado. Esses 370 é que vão escolher o próximo presidente da Câmara. O próximo presidente da Câmara será ou Arthur Lira, que é Bolsonaro desde criancinha, ou um cara do grupo do Maia, que pode ser o Baleia Rossi, que pode ser etc. Então aí tem que ver qual é o mal menor. Para mim, o mal maior é o Arthur Lira. Agora, o que os partidos vão fazer, eu não sei, isso cabe aos partidos. Para mim, cabe analisar as consequências. Eu não tenho poder de orientar o que os partidos devem fazer. Eles são políticos, eles têm essa vocação, eles têm que fazer o trabalho deles. O meu trabalho é analisar o meu trabalho é analisar as consequências do que os políticos fazem. E eu acho que as consequências de um isolamento do Rodrigo Maia vão ser piores do que se unir com o Rodrigo Maia, porque aí pode vir o Arthur Lira.
A pergunta não foi o que os partidos devem fazer e você dá uma orientação para os partidos, não é isso. Mas como é que fica o cenário numa eventual aliança com a centro-esquerda depois das declarações, das confissões, digamos assim, do Rodrigo Maia? Essa seria a análise. Estão perguntando aqui o que o prefeito de Itajaí fez, que tem gente que não está sabendo, então vamos lá, vamos trazer a declaração do prefeito de Itajaí, de Santa Catarina, né, dizendo que sugerindo a aplicação de ozônio no ânus dos cidadãos itajaienses, seria isso? E depois já saiu notícia, né, de especialistas, aí os sites vão atrás de entrevistas com médicos para repercutir isso e, obviamente, eles disseram que não tem nada a ver. A Cal está dizendo aqui, isso sim que é botar no fiofó dos munícipes, né? Acho que é mais ou menos isso.
Deu piada. Agora, o Alex citou agora há pouco, ele falou que não sabe se é Dias Gomes ou Gabriel Garcia Marques, né? Tem uma notícia que a gente tratou muito rapidamente hoje aqui, que foi a prisão, falando em Gabriel Garcia Marques, né, Alex? Falando, é a prisão do ex-presidente da Colômbia, né? A terra do Gabriel Garcia Marques, o Álvaro Uribe, que é um líder de direita, né? Aqui na América do Sul, a gente está acostumado nos últimos tempos de perseguição judicial contra a esquerda. Então agora é uma novidade o que vem da Colômbia, para quem não estava acompanhando tão de perto. O Álvaro Uribe tem muitas ligações lá com os paramilitares, que seriam uma espécie de milicianos de lá, mas muito mais bem equipados e dominam territórios no interior do país e tudo, e o Álvaro Uribe preso, o ex-presidente que, inclusive, dominou a política colombiana durante vários anos, né, elegeu o sucessor, elegeu o atual presidente, ajudou a eleger o Iván Duque, que é o atual presidente. É algo importante aqui na geopolítica da América do Sul. O que será que se moveu aí nos bastidores para que a justiça colombiana tivesse peito de colocar o Álvaro Uribe na prisão? Na verdade, é prisão domiciliar, pelo que eu entendi, né? De qualquer maneira,
isso é um fato. Isso mesmo, domiciliar e sem precedentes lá na Colômbia.
Pior foi o rei emérito da Espanha, que fugiu da Espanha, se mandou, né? Deixou uma carta para o filho: meu filho, minha residência agora, não vou nem contar nem para você, ninguém. O cara fugiu, não contou para onde ia, o cara é o rei emérito, 85 anos, acusado de propina milionária na Suíça, não se sabe se está em Estoril ou se está na República Dominicana. Fugiu.
Fugiu.
El rei emérito da Espanha fugiu. Agora, escuta, eu não quero deixar de mencionar, Gisele e Rodrigo, essas decisões hoje do STF, não é? Essa vitória da dupla Lewandowski-Gilmar por 2-1 contra Fachin, né, em duas ações fundamentais para o Lula, inclusive já abrindo o voto da suspensão do Moro, não é? Essas vitórias do Lula são a notícia mais importante do dia, porque eles conseguiram excluir aquela delação do Palocci, aquela delação que o Moro liberou às vésperas. Olha que coisa absurda que aconteceu naquela eleição de 2018. Aquela delação que o Palocci soltou, né, ali e tal, na véspera da eleição, incluiu na ação do Lula referente ao tal terreno do Instituto Lula, e compra de um apartamento, etc. E o Lewandowski e o Gilmar conseguiram retirar essa delação do Palocci dessa ação, e com comentários gravíssimos, né? O Gilmar disse que aquilo era uma grave ilicitude. O Lewandowski disse que o modo como aquela delação foi incluída no processo indica perda de imparcialidade do Moro. Então, ao mesmo tempo que foi uma vitória do Lula, foi uma derrota do Moro, né? Quer dizer, são dois juristas, e o Fachin, claro, mantendo sempre a sua posição, votou contra. E o outro foi outra vitória da defesa, que foi o acesso à leniência do Odebrecht, que vai fazer a ação retroceder. Outra vitória da defesa, outra vitória também da dupla Lewandowski e Gilmar, né? O Gilmar sempre foi conhecido como grande goleiro, né? Lewandowski sempre foi um grande atacante, né? Juntou o Gilmar com o Lewandowski, ganharam, e as duas vitórias foram por 2-1 do Fachin, porque a Carmen Lúcia e o Celso de Mello não compareceram, né? Como é que chama isso no futebol?
W.O.
Não, W.O. é quando o time não comparece.
Falta.
W.O. é quando o time não comparece. Fizeram forfé, como no Turf, bom. Fizeram forfé, não apareceram, né? Porque foi essa votação na segunda turma. Aí o atacante Lewandowski e o goleiro Gilmar se uniram e fizeram 2-1 contra o Fachin. Então, eu acho que essa foi a grande notícia aí, que vocês vão comentar daqui diante, mas eu não queria sair aqui da tela sem comentar com vocês esse resultado magnífico.
Sim. Muito
bom para o Lula, muito bom para a democracia. E sim, muito ruim para o Moro, né? Muito ruim para o Moro. E tem, exato, que piorar mais ainda para o Moro. Aliás, eu esqueci de falar do André Mendonça, esse ministro da Justiça. Hoje ele demitiu o coronel que fez o dossiê. Mas isso não basta. Ele vai comparecer à Câmara, porque o coronel não fez aquilo sem autorização dele. Ninguém vai engolir essa história. Ninguém vai engolir que o coronel tinha autonomia para fazer o dossiê e ele não sabia. Ele não vai se livrar disso demitindo só esse coronel, não. Ele vai ter que comparecer e Olha, eu acho que ele está com a situação dele muito a perigo, porque isso de fazer dossiês realmente é um crime de responsabilidade totalmente inaceitável. Se o Moro não tirar o André Mendonça, a situação vai ficar ruim para o governo. Então não basta só demitir, ele já tomou, já reconheceu, né? Reconheceu que foi um erro, mas não foi só um erro, foi um crime. Aquilo é um crime. Dossiê em tempo de democracia é crime, responsável é ele, é o André Mendonça.
É, ele demitiu inclusive ontem, né? A notícia de hoje é que ele foi encurralado aí pela decisão da Carmen Lúcia, do STF, que deu 48 horas para ele responder sobre esses relatórios aí, sobre a arapongagem do Ministério da Justiça. Ou seja, demitir para fazer as aparências, né, de que estava combatendo algum tipo de espionagem. Mas é isso. Alex, obrigada pelos seus comentários. E daqui a pouco eu trago aqui Tereza e Paulo. Valeu, até amanhã.
Então tá legal. Valeu, tchau, obrigado.
Tchau, tchau.
Até amanhã, tchau.
Rodrigo, só enquanto o Paulo não chega aqui, eu vou atualizar aqui a leitura de superchats. Espera aí, deixa eu só logar. Ah, e vou informar o pessoal que quer saber a categoria, né? Foi o Adilson que tinha perguntado, né?
Sim, Adilson Batista.
É, tá me informando aqui o seguinte, a Bárbara, que cuida aqui das assinaturas, tá me informando. Dá para dizer para o membro se logar na conta lá no YouTube, né? Colocar usuário e senha, entrar no canal da TV 247 e clicar em ver benefícios. Ao lado direito da tela aparece a categoria que está assinando e tempo de assinatura. Então, acho que é mais fácil você achar, Adilson, do que eu encontrar para você. Você vai falar, Rodrigo?
Não, era só isso. Era só para deixar a indicação para o Adilson, para ele mesmo fazer esse caminho e tentar encontrar lá qual é o novo nome que ele tem. Agora são esses nomes novos aí.
Rodrigo, deu aquele pau no seu microfone de novo, aquele que transforma você em um robô.
Não mexi em nada, mas tudo bem. Vou aproveitar e vou.
Não sei se você trocou de microfone, mas aquela vez, mas você acabou de virar um robô aqui.
Vou sair aqui.
Tá bom, faz o seguinte, eu encerro aqui com eles, como você não fez intervalo, eu fecho aqui com eles o boa noite.
Tá bom.
Valeu.
Boa noite. Não sou um robô, não sou robô.
Desculpa, tá engraçado. Tchau. Eu leio aqui, então, os superchats. A Bernadette Moreira diz aqui, o Maia apenas declarou sua postura conhecida a favor do ultraneoliberalismo. Não entendo por que haja tanto espanto sobre o que ele disse. A Leila Matos está chamando o Alex de golpista, diz que o discurso dele é raso. Valéria D'Alegrave diz, eu lembro de ter ouvido o Maia falar aqui no 247 que não colocava o impeachment em votação porque não havia clima, agora não há crime, ele foi enquadrado. Pois é, ele falava que não tinha voto, por exemplo, né? Nelson Alves dos Santos, declarações de Maia desmascara a frente ampla. Concordo, Nelson, acho que esse é um grande tema para ser debatido. E o Rogério tinha mandado uma mensagem para o Rodrigo. Rodrigo, quero dizer que te admiro, você trouxe muita qualidade para os programas da TV 247, melhorou o que já era bom, conduzido pela Gisele. Abraços desde o Rio Grande do Sul, terra de fascistas. Obrigada, Rogério, pela mensagem. Coitado do Rio Grande do Sul. Tem uma galera muito grande aí, progressista. A comunidade do 247 em Porto Alegre é fortíssima e tem vida própria. A gente costuma brincar porque não precisa do 247 para eles fazerem nada. É, Lourdes dos Santos, que fala das assinaturas, que tinha entendido que ia acabar. Luiz Alberto Benevides, esse aqui eu já li. Então, vou trazer aqui a Tereza e o Paulo. Tereza, boa noite, tudo bem? Paulo, como é que você tá? Tudo bom?
Tudo bem.
Tudo jóia. E você, Tereza, tá bem? Peraí, o seu mau contato tá no mal agora, tá? Dá uma mexida aí.
Tem microfone. Eu deixo aqui para ficar acompanhando vocês. Boa noite, Gisele, boa noite, Paulo, todas e todos que estão conosco. Agora estão me ouvindo bem, né?
Sim, muito bem.
Legal, tá ótimo. O Paulo Jager acabou de se tornar assinante aqui. Atualizou a assinatura, na verdade, para membro Igualdade. Muito bem, obrigada, Paulo. Charado Paulo Moreira Leite. Bom, eu vou continuar com o tema que o Alex encerrou aqui, que foi o julgamento do STF, né? Embora ele tenha falado no finalzinho sobre o André Mendonça, mas queria explorar bastante com vocês essas duas decisões do STF hoje a favor da defesa do Lula, que é uma grande vitória, né? A defesa vem colecionando há muito tempo só negativas no Supremo e em outras instâncias, e hoje duas vitórias, tanto acesso a informações dos sistemas de propina da Odebrecht, quanto a determinação de que a delação do Antônio Palocci, né, o ex-ministro Antônio Palocci, não seja usada contra o Lula. Gente, o que significa isso? Isso é muito grande, né? Muito grande, porque é como o Alex disse, desmoraliza o Moro. A Gleisi falou algo que é óbvio, né? Assim, é muito importante. O STF reconhece a atuação política do Moro nas eleições, né? É isso, porque, como o Lewandowski questionou no voto dele, que foi bastante enfático contra o Moro, por que a delação foi guardada durante 3 meses e foi vazada 1 semana antes das eleições? Acho que essa é a pergunta principal e que traz a atuação política do Moro, né? Tereza, vou começar com você. Como é que você viu essas decisões de hoje?
Então, na verdade, não foi ainda o STF que reconhece a parcialidade do Moro. Foram 2 ministros, mas foi um indicativo muito promissor, né? É interessante notar por que hoje, né, nessa apreciação da segunda turma, não compareceu a Carmen Lúcia, que a gente sempre contou como um voto contra o Lula no futuro, quando fosse julgar a parcialidade do Moro, né? Sendo que ela despachou, né? Ela despachou a questão lá do André Mendonça, né? Dando 48 horas. Quer dizer, ela despachou outra questão. Então, ela estava trabalhando, né? E também não compareceu a essa reunião da segunda turma o ministro Celso de Mello, que sempre nós colocamos como a grande dúvida, né? Nós sempre colocamos como sendo votos muito prováveis pela parcialidade do Moro, o Lewandowski, o Gilmar, como votos contrários a Carmen Lúcia e o Fachin, e como voto dúvida o ministro Celso de Mello, né? Agora, os votos, o voto do Fachin sem discussão, o Fachin é lavajatista, né? Ele acabou, por exemplo, como nós comentamos ontem, né, de derrubar a decisão do Toffoli a favor do compartilhamento, né, dos dados da Lava Jato com o comando, a Procuradoria-Geral da República, né? Ou seja, ele está sempre fortalecendo, defendendo os processos da Lava Jato. Então, o Fachin já era voto, não tinha dúvida sobre esse voto, mesmo hoje, nessa questão, nesses recursos da defesa do Lula, né? Já os votos do Lewandowski e do Gilmar foram muito claros no sentido de que eles estão apontando, né, que o Moro age com falta imparcialidade ao Moro no trato das questões do ex-presidente Lula, né? O Lewandowski chegou a dizer, né, que ao vazar, ao guardar a delação do Palocci para vazar nas vésperas quase da eleição de 2018, o Moro, abre aspas, influenciou de forma direta e relevante o resultado da disputa eleitoral, né? Mais claro impossível. O Gilmar disse que ele teve comportamento heterodoxo, no mínimo heterodoxo, também entre aspas, né, que podem afetar a sua avaliação de imparcialidade. Os dois disseram que a imparcialidade ainda será apreciada e que esses elementos todos serão levados em conta. Então, eu acho que a Gleisi disse isso, né? Ela disse, o Supremo, não foi o Supremo ainda, mas foram 2 votos muito importantes. Agora, a ausência dos dois, eu achei sintomática, porque ela pode estar apontando uma correção de rumos, entende? Tipo, a Carmen Lúcia não vai lá hoje, né? Ainda não era a imparcialidade do Moro, mas são, digamos, as preliminares, né? Essa decisão de hoje, ela é uma preliminar do julgamento da imparcialidade do Moro, Então, foi muito importante, uma vitória muito expressiva, né? Tanto essa como o acesso aos sistemas Drauzio, MyWebPay, esses sistemas lá que na Suíça, nos Estados Unidos, onde a Lava Jato guardava suas informações sigilosas sobre como ela aliciava a classe política, né, que a defesa do Lula nunca teve acesso a isso. Então, é um impedimento do exercício do direito de defesa, né? Se você não conhece os dados da acusação e a acusação se baseia nesses sistemas, ótimo. Então, e acho que o Lula ainda teve uma terceira vitória. Hoje foram identificados aqueles, né, ativistas digitais que fizeram festas quando o neto dele morreu, o Lula preso, aquela coisa que nós, no momento que nós acompanhamos, né? Mas, voltando ao Supremo, então é isso, eu acho que ficou bem delineado aí. O voto desses dois, a gente não tem assim, muita surpresa, mas foram votos muito fortes. E as duas ausências eu também achei significativas. Deixo para o Paulo me complementar.
Beleza, já vou passar para o Paulo. Tereza, bem lembrado, né, essa notícia sobre o neto do Lula, o Arthur. Daqui a pouco eu compartilho enquanto o Paulo fala. E sobre o que você falou das ausências, né, que você enalteceu bastante as ausências, me lembra uma fala otimista da Carol Proner ontem aqui no Boa Noite, que cogitou a reavaliação dos votos, né, a revisão de alguns votos por ministros do Supremo, que seria a Carmen Lúcia e o Fachin, né? Então isso indica para que lado vai, é o lado da não revisão dos votos, né?
Paulo? Não, só para complementar, eu acho o contrário. Eu acho que a Carmen Lúcia, já tendo votado contra na questão da imparcialidade do Moro, mas ao não comparecer hoje, e ela estava trabalhando, digamos assim, isso é um indicativo de que ela não quis se comprometer mais em defesa do Moro, sabe? Ela não quis... Entende? E isso é um indicativo de que, não estou dizendo que ela vai, eu também Sim. já disse isso mais de uma vez, que eu acho que pode ter revisão de votos, porque quanto mais o tempo passa, melhor para o Lula, pior para o Moro, mais desmoralizado o Moro vai ficando e mais isso reforça, né, a possibilidade de anulação dessas sentenças que ele deu, atropelando todos os ritos legais.
Entendi, legal. Então fica alinhado aqui com o que a Carol Proner falou ontem. Passo para você, Paulo.
Olha, eu queria dizer o seguinte, realmente foi uma sessão muito importante, o voto muito importante para o Lula, muito importante no sentido de resguardar, né, as garantias individuais, reafirmar o direito de defesa. A gente não deve, não pode esquecer nunca que a questão da ordem, né? Da ordem, da fala primeiro a acusação e depois fala a defesa, que foi reposta, que foi rebatida, que foi debatida e foi colocada hoje, ela é uma tradição muito antiga do direito brasileiro. Ela, assim, já no Código Penal de 1941, já estava estabelecido que a acusação fala primeiro e a defesa fala depois. Portanto, a acusação tem que, a defesa tem direito de conhecer tudo aquilo que a acusação tem contra ela. E isso foi sonegado para a defesa do Lula até agora. Então, esse debate que reaparece agora, de você garantir ao Lula o conhecimento das armas da acusação, o conhecimento do material de que a Lava Jato dispunha, de como a Lava Jato trabalhou, do que ela dizia, isso é muito importante. Isso é essencial, na verdade, para fazer para uma defesa à altura, para a chamada paridade de armas, que é tão importante em qualquer julgamento. Então, isso aí foi uma decisão importante. Agora eu concordo, foi uma coisa importante, é 2-1, né, ou seja, um plenário bastante desfalcado, pela importância do assunto, é relativamente estranho que ele estivesse desfalcado, né, por que que o Celso de Mello não estava presente, por que que a Carmen Lúcia, como lembrou a Tereza, mesmo despachando, também estava ausente, isso sempre coloca dúvidas, porque estamos falando de um julgamento do Lula, que é um julgamento que estará marcado de qualquer maneira na história do Supremo. E nós podemos, assim, especular o que isso significa, né? Toda vez que eu sou daquela opinião, toda vez que um magistrado ele não comparece a um julgamento, ele se ausenta de um julgamento, ele, na minha opinião, ele demonstra receio de mostrar a sua opinião, que certamente ele conhece, receio de dar o seu voto, que ele realmente sabe qual será. E considerando, né, que nós estamos falando de um personagem que é central da política brasileira, central, assim, de todo o momento que nós estamos vivendo, que é o Lula, é o destino do Lula, é a condenação do Moro, é o julgamento da parcialidade do Moro e, portanto, da Lava Jato, eu tenho receio de que essas ausências indicam a falta de vontade de enfrentar um combate necessário, de dar um voto necessário para restaurar o pleno Estado de Direito, a plena garantia do direito de defesa. Isso me preocupa. Eu não sou otimista quando um magistrado se ausenta numa situação muito importante e tão relevante quanto essa. Espero estar errado, gostaria de estar mesmo, sinceramente, mas eu não gosto disso. Eu acho que a função de um juiz da Suprema Corte é importante demais, e esse julgamento do Lula é importante demais para as pessoas se ausentarem.
Paulo, mas só, pera aí, só um minutinho, Tereza. A gente está lidando aí com um cenário super delicado, né, e com a pressão contra os ministros do Supremo. Você não acha que esse pode ser um meio termo, né, e que se posicionar já imediatamente nessa revisão de posição, né, de voto, seria, não vou dizer que é pedir demais, porque a gente só está pedindo a restauração dos direitos do Lula e da democracia, mas seria capotar o carro, né? Seria uma virada de 180 graus, enfim. E que talvez eles queiram pegar mais leve. Né? Não sei. Passo para a Tereza aí. Qual que é o seu comentário?
Tereza levantou o dedo, deixa ela falar, que a Tereza tem muita experiência. Eu quero ouvir ela antes de responder a você, Gisele. De repente ela fecha a discussão, eu nem abro mais a boca.
De repente ela traz uma luz aqui.
Pois
né?
Pois é, daí eu não abro a boca, não. Que isso?
Não, eu acho assim, que isso aí de cabeça de juízo é muito complicado. Realmente uma ausência, como você falou, Paulo, uma ausência num processo importante. O Celso de Mello, não sei, ele né, tem tido problemas de saúde, vamos esquecer o Celso de Mello. Mas a Carmen Lúcia não comparecer, deixando a sessão se realizar com Lewandowski, Gilmar e Fachin, era deixar a vitória do Lula garantida, tá certo?
Tá certo.
Então, se a Carmen Lúcia estivesse com muita vontade de votar a favor do Moro, ela tinha ido.
Certíssimo.
Isso não quer dizer nada, mas assim, acho que não indo, olha, eu não vou pôr mais a mão nessa cumbuca aí, não. Estou preparando aqui um caminho. Eu acho que pode ser isso. Também não tenho certeza, mas é como você disse, é isso que a Gisele falou, irem todos lá, de repente, dar um cavalo de pau muito rápido, ou antecipar que o Moro, sabe, deixar bastante, digamos, muito apontado o caminho da condenação do Moro. Eu acho que isso aí que a Gisele falou, transição, sabe, pode ser.
É meio que, primeiro deixar de apoiar o Moro, depois defender isso. Os direitos do
Moro. Vamos lá, é que vamos dizer assim, eu compreendo, espero que essa prudência seja a prudência da mudança, né? Isso. Não a prudência de quem, olha, eu vou fazer suspense porque no final eu não tenho o que mostrar, eu não quero, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, né? Espero que seja isso, né? E olha, não tenho a menor informação, fico interpretando a coreografia. Eu sou crítico de balé nesse momento. Eu estou examinando o gestual e tentando ver o que os gestos querem dizer. Faz sentido. Faz sentido o que você falou, faz sentido o que você está falando. Agora, por outro lado, a gente já apostou muito. Né? A gente já acreditou muito. E, enfim, Vamos ver.
E desanima, né? E desanima. Apostar e perder.
Eu prefiro assim, ser agradavelmente surpreendido do que mais uma vez ser decepcionado.
Quebrar a cara, né? Já quebramos muita cara.
Muita cara.
Agora, Gisele.
Não precisa nem Gisele. Tereza, a Talarita fala aqui, qual o problema de mostrar a tendência do voto? Que coisa idiota. É política, né, Laurita e Tereza? É a política.
É. E construir...
Começa a apanhar isso, é por isso.
É. Sobretudo construir...
Não, enfim. Desculpa.
É, construir uma mudança de voto, né, exige que o magistrado ele vá juntando elementos e tal. Ele tem, é uma desculpa difícil você dar para mudar de voto. Então você vai construindo assim aos poucos. Como a gente às vezes conta uma história, não era bem ela, e depois você tem que fazer. Acontece, né? É, você contou uma história que mal apurada, né? E aí você tem que construir uma transição. É, mas olha, só queria lembrar o seguinte, nós começamos a falar disso e não dissemos em qual processo, de qual processo contra o Lula, são tantos, né, se tratava hoje, né? É, essa decisão diz respeito àquela acusação de que o Lula recebeu, não sei se são 12 milhões, né, para um terreno, para construir uma sede, uma nova sede para o Instituto Lula. Então, é sempre bom lembrar o seguinte, o terreno, nunca foi comprado esse terreno. O Instituto Lula não tem nenhum terreno em seu nome na cidade de São Paulo, né? Continua funcionando no mesmo lugar onde funciona lá como é que chama aquele bairro mesmo aí de São Paulo? No Ipiranga.
O Instituto de Cidadania, antes da vitória eleitoral, já era ali. Antes do Lula virar presidente.
Exatamente, desde 90, não sei se é 92, 91, continua lá, não houve compra de terreno. Agora, um delator disse que houve uma especulação sobre um terreno para o Instituto Lula. Sabe, os delatores que lavam aqui, isso o Lula está batendo muito em cima desse ponto, os delatores passaram a receber salários especiais da Odebrecht para delatar, né? Eles foram, quando a Odebrecht resolveu fazer um acordo para aliviar, né, ali a barra dos seus controladores e tal, os delatores passaram a ser remunerados. E alguém mencionou a hipótese desse terreno, que teria havido uma avaliação de um terreno que seria dado e tal. Agora, prova nenhuma, não existe, não tem o terreno, não tem a sede, não tem escritura, não tem nada. E era mais, sabe, mais um processo lá de Curitiba em que o Lula, se não fosse essa briga toda da defesa, podia ser novamente condenado. Claro que a situação mudou, né? Mas se dependesse da Lava Jato, seria mais uma condenação, né?
Mais um triplex. Por que você descreve, Tereza? É um triplex com outro dono, mas que não tem nada também, não é dele, nunca foi dele, nunca chegou a ser nada, e agora é do Instituto Lula, que é isso?
Exato. E a situação mudou, mas a defesa não tinha como saber que a situação mudaria e já tinha essa atitude que era recorrer até o último, né? Lutar até o fim.
A defesa fez muito bem.
Porque não tem como prever a mudança dos ares, né? Da situação. Não tem como prever Vaza Jato, não tem como prever que o Moro ia virar ministro da Justiça do Bolsonaro, enfim. Mas ainda bem que as coisas foram realmente... desmoronando para Sérgio Moro e para Lava Jato.
Só um acréscimo. O acordo de leniência pode ser muito útil para mostrar as vantagens recebidas pelos delatores, o interesse material que os delatores passaram a alimentar para fazer acusações. Porque o acordo de leniência, sabe, é justamente, peraí, troca de benefício.
Mas numa
dessas acusações em troca de... Né, isso assim, detalhado, claro, isso pode ser muito bom para desmontar essa acusação.
Mas teve uma decisão recente, Paulo, do TRF4, né, o Tribunal de Porto Alegre, que a defesa entrou com um pedido de suspensão de um caso da Odebrecht, relacionado à Odebrecht, argumentando que todos os delatores ganhavam salários da Odebrecht, né? Então eles... obviamente, né, há um conflito de interesses aí. A pessoa recebe da empresa e começou a receber depois de ter alinhado uma narrativa, né, dos depoimentos. E aí tinham lá dezenas, umas 70 delações, assim, 70 delatores por aí, eram vários. E a defesa do Lula argumentou isso, né? Eles recebem da empresa que está sendo alvo dos processos, como isso pode ser honesto, né? E a decisão do TF4 foi negativa, rejeitou o recurso da defesa. Então, é lamentável que não tenha se considerado esse conflito que você acabou de citar. Ele continua, né? Esse conflito de interesse.
Agora pode já aparecer no Supremo,
Fala, Tereza.
Não, esse caso que você está citando, essa negativa, eu acho que foi nesse mesmo assunto, se não me engano. O TRF4 negou isso que hoje o Supremo concedeu. Por isso que o Lula chama que o TRF4, né, lá de Porto Alegre, é sucursal de Curitiba, ele gosta de dizer essa expressão. Né? Porque isso que foi concedido hoje, a exclusão, tanto a exclusão da delação do Palocci, como o acesso aos dados lá, os bancos de dados da Odebrecht, isso foi negado lá em Porto Alegre, né?
Sim.
Então, o Supremo hoje passou ali, deu uma refrega no TRF4.
O San Lumius Lopes pede aqui para a gente divulgar no Boa Noite o nome desses haters que divulgaram essas mensagens com fake news do neto do Lula, né? Então, só compartilhando aqui a matéria, já que a justiça identificou o nome de alguns deles, tem uma reportagem do UOL, do Rogério Gentili, jornalista, que ele traz o nome de Alessandra Strutzel, que se dizia blogueira e escreveu pelo menos uma boa notícia ao compartilhar uma reportagem sobre o falecimento do garoto. E tem um outro aqui que é o Hudson do Mato, apelido de HLCM, está lá no processo como a sigla, né? E tem um outro aqui que é LAS, que esse aqui não tem o nome. Mas esses foram os três nomes identificados, né, numa situação ali que foi lamentável, né? Muito, muito lamentável. E teve mais gente, né? Não foi só isso, não. Teve mais gente aí, inclusive procurador da Lava Jato, que, né, compartilhou, escreveu mensagem muito desrespeitosa. Agradecer ao Jaelton Araújo Ramos, que se tornou membro aqui da TV 247, ele até reclamou aqui, Gisele, me tornei membro e você não citou. Desculpa, Jaelton, que eu tinha citado alguns mesmo, acho que passou. E, gente, eu tinha passado também com a Alex mais cedo essa declaração do Maia, que vocês já falaram sobre isso, não queria me estender muito sobre a declaração dele, sobre as repercussões disso, mas a Dilma divulgou uma nota, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre a repercussão por parte da Dilma, dizendo que o Maia dança conforme a música, né? E não tem compromisso com a democracia. O que você achou, Tereza, dessa reação da Dilma?
Não, acho que ela não poderia ter se calado mesmo, né? Diante dos absurdos que o Rodrigo Maia disse, como dizer que pedaladas fiscais são coisas mais graves do que todos esses, né, todas essas coisas que Bolsonaro já cometeu, já atentou contra a democracia, participando de atos, a conduta na pandemia, em soma, são tantos crimes, né? O Bolsonaro tem tantos crimes, eu acho que ela se manifestou corretamente e o mínimo que ela podia dizer é isso, que ele não tem compromisso com a democracia, né? Quem avalia tão equivocadamente dois processos tão distintos e teve a conduta que ele teve, tanto lá atrás, quando votou a favor do impeachment dela, como agora. Eu só não acho, assim, que isso vai afastar, impedir o diálogo do Maia com a esquerda, sabe? O Maia vai lançar um candidato a presidente da Câmara e acho que a esquerda tenderá a ficar com ele, apesar dessa... Foi muito grave, sim, não estou minimizando, passando um pano no que ele disse, não vai colocar nada porque não vê crimes do Bolsonaro. Como não vê crimes do Bolsonaro? Sabe, alguém devia ter perguntado quem é que analisou para ele, que ele não é jurista, mas sem aliviar a gravidade do que ele disse ontem, eu acho que, no fim, a esquerda acabará compondo com o bloco do Maia. para a sucessão da Câmara. Você não me eu perguntou fazendo isso. Eu estou falando.
Não, mas está ótimo. Sempre bem-vindo. É, só fazer uma correção, que eu falei da blogueira lá na matéria do neto do Lula, mas estão trazendo aqui nos comentários, o Botafogo, teve mais alguém que falou também, que tem um homem por trás da blogueira, era um fake, né? A blogueira era um fake, então era um homem com a identidade falsa da blogueira. A Magda Famil aqui comentando ainda sobre o caso do STF, diz que a Carmelusa está envergonhada de ter apoiado o Moro, ela pergunta. Paulo, o que, que você achou dessa reação da Dilma? E se você acha que foi forte o suficiente para responder as declarações do Maia? Se você tiver mais algum comentário para fazer sobre as repercussões, né, dessa entrevista.
Olha, primeiro, a reação da Dilma é a reação necessária de uma presidenta que foi deposta, que enfrentou um golpe, uma injustiça tremenda e foi assim desonrada em público. Porque quando chama as pedaladas de crime de responsabilidade, o Rodrigo Maia está ofendendo a honra da presidente e ofendendo a memória histórica do país. Quem assistiu o processo de impeachment e viu as alegações, viu como no Senado se desmontou a acusação contra a Dilma, sabe que nenhum político sério hoje é capaz de falar que as pedaladas eram um crime grave. O Rodrigo Maia se passou por mentiroso. Ele ficou naquela condição de quem fala o que lhe é conveniente e não respeita os fatos. Eu acho que a colocação da Dilma foi muito importante para ela e muito importante para a memória do país, porque não se pode assim brincar com isso. O afastamento da Dilma foi o início de um golpe, foi um golpe parlamentar que se transformou num golpe de Estado quando o general Vilas Boas foi para cima do Supremo, chantageou o Supremo e o Supremo se submeteu à chantagem, e desde então o país está nesse período de desmonte democrático, que a democracia resiste, lutamos para preservar a democracia, mas na verdade a ameaça e o risco está sempre no ar. E isso é um produto direto do impeachment. Então o Rodrigo Maia foi absolutamente irresponsável. E aí eu vou falar uma coisa, Tereza, a gente não sabe o futuro, né? A gente não pode dizer o que vai acontecer no dia que for escolher a sucessão. Agora, eu gostaria muito que, até lá, as pessoas que têm a compreensão do que ocorreu, a compreensão do que foi o impeachment, a compreensão do que foi esse golpe, elas não passassem o pano e dizer, não, vamos falar que tudo bem, mas lá na hora a gente vai estar junto. Não sei. Eu gostaria, eu sonho com a possibilidade, eu sei que matematicamente pode ser difícil, é uma questão complicada, mas no momento em que a memória política do país está sendo ofendida, ferida, por uma declaração absolutamente oportunista do seu Rodrigo Maia, né? Assim, é de quem ali quer ficar de bem com o Bolsonaro, né? Quer dizer, assim, uma coisa é chocante. Olha, assim, o que vai acontecer? A decisão na hora que ele tiver com um revólver aqui na testa pode ser uma, mas nesse momento ele não pode passar o pano. Nesse momento é para trabalhar por uma alternativa, para defender uma alternativa, para recusar. Porque o Rodrigo Maia, assim, é uma vergonha o que ele fez. Está envergonhando, assim. Se há pessoas de conservadoras e que têm algum princípio democrático, elas sabem que o Rodrigo Maia não podia ter declarado, um, que as pedaladas foram crime de responsabilidade, e dois, que não há razão para pedir para aceitar o impeachment do Bolsonaro. Ele tinha que ter assumido que ele está fazendo um acordo com o Bolsonaro. Que ele fez um acordo de sobrevivência. Quer dizer, claro que ele não... Ou seja, nesse momento, é muito chocante tudo que ele fez, aquela entrevista dele, é uma ruptura. E não dá para ficar tudo igual. Enfim, é o que eu acho.
O pior, né, Paulo, dizer que as pedaladas são mais graves do que os atos do Bolsonaro. Isso é uma coisa de cair o queixo, né? Peraí, Tereza, deixa eu te liberar aqui. Fala.
E isso foi o mais grave. Acho que essa comparação aí foi criminosa. Agora, eu fico me perguntando, Paulo, é realmente uma declaração oportunista, leviana, de quem está fazendo um acordo com o Bolsonaro, né? Que já apanhou tanto do Bolsonaro, dos bolsonaristas. Agora, por que que o Rodrigo Maia está fazendo um acordo com o Bolsonaro, né? O que que é que está aproximando os dois neste momento? Para mim, também não sei, para mim é porque é o seguinte, o Rodrigo Maia, o Botafogo, é investigado da Lava Jato, né? E o que que ele tem em comum hoje com o Bolsonaro? Destruir o Moro e a Lava Jato. Só pode ser isso, né? Por que que o Bolsonaro, agora no fim do mandato dele como presidente da Câmara, o Rodrigo Maia vai virar bolsonarista? Eu não consigo entender isso.
Ele colocou o interesse pessoal, o interesse da preservação, assim, de se defender de uma denúncia da Lava Jato à frente da questão democrática. É uma vergonha ele fazer isso. É um homem público que não tem compromisso com o interesse público, que colocou seu interesse pessoal à frente. É uma vergonha. Sabe, assim, vamos dizer assim, eu sei que é isso, a Thaís Oyama escreveu uma coluna hoje explicando isso, uma coluna fria, Thaís Oyama ali e tal. Agora, é inaceitável. Esse cara nunca poderia ter sido presidente da Câmara. Ele explica porque ele segurou todas as denúncias que haviam contra o Bolsonaro. Por que que ele virou aquele paredão? Qualquer coisa não dava nada. E vamos falar a verdade, havia questões que era o caso, no mínimo, de fazer um teatro. No mínimo, de tentar abrir uma discussão. Não podia, quer dizer, não podia, ele não podia ter passado pela presidência da Câmara sem nenhum gesto de respeitabilidade com o cargo, tendo um presidente que é uma ameaça ambulante à democracia. E ele não fazer nada e nunca aceitar nada. Tá na cara que é isso que você falou. É uma barganha, um toma lá da cá de um, do pai do Queiroz com ele, com o Botafogo da Odebrecht. Que é isso? E que depois vem dar uma de respeitável, de cidadão de bem, que se emociona quando é reeleito. Sei lá, eu tô falando assim, o que tá me vindo aqui, porque realmente, sabe, eu fiquei chocado.
Deixa eu falar uma coisa rápida. Existe um mandado de segurança nas mãos do ministro Celso de Mello, que assim, nunca soube que ele tenha respondido, é de um advogado aqui de Brasília, em que ele pede o enquadramento do Rodrigo Maia, né, por crime de responsabilidade, em crime de responsabilidade por omissão. Ou seja, ele, como presidente da Câmara, né, ele não colocou os pedidos de impeachment para apreciação, ele incorreu num crime de omissão. Mas isso nunca foi decidido pelo Celso de Mello. Porque só ele pode decidir. Isso tem que estar errado.
O presidente do presidente se comporta assim. Sabe, quer dizer, vamos dizer assim, fazer o jogo que interessa a ele. Uma mão vai lavando a outra e fica tudo quieto. É o que ele fez. Sabe, eu fico pensando assim, naquelas pessoas que defenderam o Rodrigo Maia. Que falam que o Rodrigo Maia é um cara do bem. Que no fundo, sabe, quer dizer, hoje você foi aí. Ele é capaz, a gente sabe que ele não acredita no que ele está falando. Só porque isso convém à sua vidinha ali de Botafogo.
Então, Paulo, muita gente aqui nos comentários...
Desculpa, eu sou Botafogo, mas não é por isso.
Muita gente nos comentários estavam falando mais cedo aqui, falando, cadê o PC do B Maia, né? Cadê o PC do B que é Rodrigo Maia? Então, chegam uns questionamentos assim. E aquela parcela da esquerda que estava defendendo uma frente, incluindo o Rodrigo Maia, para atuar contra o Bolsonaro? Não tem como fazer isso agora, né? A Laurita escreve aqui, mas essas declarações do Maia pegam mal, ficam mal para ele. Eu também acho que foi tão descarado que acho que pode ficar até pior, né, do que ele tentando se proteger, ok, tirar o dele da reta, mas pode ficar ainda pior. Mas deixa eu mudar de assunto para a gente fechar com um outro tema que é o CIN, né, o CIN, que é o novo SNI, revisado, né, do governo Bolsonaro. A Tereza falou sobre isso no Boa Noite, acho que ontem, né, Tereza? Você falou sobre ele. Mas tem um fato novo sobre isso, que é uma decisão da ministra Carmen Lúcia, do STF, que determinou que o ministro André Mendonça, da Justiça, responda, explique em 48 horas o que, que significa aquele relatório, aquele que tinha o Paulo Sérgio Pinheiro, né, que tinha policiais antifascistas, enfim, informações de pessoas que são adversárias políticas do governo. E o responsável por esse grupo, né, dentro da secretaria ali, o responsável por essa arapongagem foi demitido. Mas, aparentemente, é só para, né, passar batido ali, tentar dizer que estão correndo atrás disso e que eles não são coniventes com o que aconteceu. Você concorda com isso, Tereza? E o que, que você tem a dizer sobre essa decisão da Carmen Lúcia pedindo explicações para o André Mendonça?
Pois é, semana passada nós comentamos aqui que um procurador dos direitos humanos, o Henrico, lá do Rio Grande do Sul, Henrico, esqueci o sobrenome dele, nós comentamos aqui, o procurador Henrico Freitas tinha entrado pedindo uma providência, uma notícia de fato contra esse dossiê que atingiu 579 pessoas, né? Pessoas que pensam, se declaram antifascistas. E até eu disse, olha, eu acho que o pedido da rede, que é direto ao Supremo, por ser um partido político, vai ser decidido primeiro. E foi, né? Porque um partido político pode entrar direto no Supremo, ele não precisa pedir à Procuradoria-Geral da República para, né, acionar o Supremo. Esse foi um pedido do partido Rede Sustentabilidade, a Carmen Lúcia, relatora, então, hoje deu declarações fortes, né, de que na democracia dossiês contra as pessoas por pensamento, pelo que elas pensam, é inadmissível. Como a gente disse, ela não foi na segunda turma votar nas questões relativas ao ex-presidente Lula, mas ela despachou esse processo hoje. Muito bom. O André Mendonça vai ter que comparecer ao Senado, só que será numa sessão fechada, né, para tratar, prestar contas disso, que ele também deixou de ir ontem, né, alegou lá, queria acertar a forma do depoimento primeiro, mas isso era para ter acontecido ontem. Tá bem. Até aí são boas providências. Então ele tem 48 horas e vai ter que prestar conta ao Senado também. Mas ainda não surgiu, né, uma reclamação judicial, seja de um partido político, seja do Congresso Nacional, seja de quem for, de um procurador, sobre essa criação desse SIM, né? Esse SNI com C, né? Que na verdade é isso. Centro Nacional, Centro de Inteligência Nacional, que é um SNI. O que o Bolsonaro sempre quis foi ter um serviço de inteligência para bisbilhotar a vida dos que pensam diferente dele, dos que são contra o governo, dos que têm críticas ao governo. E isso ainda não estou... Sabe, é preciso ter uma providência. Que serviço é esse? O que, que ele vai fazer? Quais são os limites de sua atuação? Qual a finalidade desse novo serviço de inteligência? Né? Então, estabelecer que tipo de inteligência vai fazer. Sabe, são dados de segurança nacional... ou são dados sobre pessoas. Eu acho que está faltando isso ainda da parte do Supremo, ou da parte do Congresso, ou do Ministério Público, porque ele criou isso por decreto, não tem nenhuma lei que rege esse novo serviço de inteligência, né? Acho que está ainda devendo. Aí nós estamos precisando de uma resposta das instituições sobre esse novo SNI.
Ele tinha a opção de, no Senado, explicar... Não foi, né? Cancelou sua ida, agora ele está sendo obrigado a se explicar, né? Pela justiça. Paulo.
Esse serviço, ele já nasceu fazendo uma confissão de culpa, né? Porque quem resolve perseguir antifascistas, quem é? Quem está preocupado com o quê? Com pessoas que combatem o fascismo? Mas o problema é simples. Como já demonstrou o professor Conrado Hübner Mendes, professor brilhante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, com um liberal consequente, um liberal assim que realmente assume, leva as consequências das suas convicções. A Constituição brasileira é uma Constituição antifascista, porque ela nasceu como oposição, como resposta a uma ditadura. Uma ditadura que tinha vários elementos de fascismo. E esse SIM, ele nasce com aquela característica de um serviço de inteligência que é típica de governos fascistas, Porque qual é a diferença? Todo país precisa de um serviço, todo governo necessita de um serviço de inteligência, seja para a segurança do Estado, seja para a segurança pública, você necessita. Compreende-se que isso seja feito, porque você tem que ter informações, um governo precisa se antecipar, ele não pode ser o último a saber, então você necessita. O que você não pode é ter um governo, um organismo orientado politicamente, porque ele passa a ser um organismo de ação política. Ele passa a usar a informação, o segredo, a espionagem e todas as prerrogativas que um serviço de Estado possui para fins políticos. O SNI virou aquele monstro da ditadura militar quando ele passou a operar contra a abertura, quando ele passou a operar contra a democratização, quando ele começou a querer fazer a sucessão na presidência da República. A Tereza lembra muito bem que o último chefe do SNI desses tempos, que era o general Medeiros, ele era candidato a presidente. E o Figueiredo, que também foi chefe do SNI, se tornou presidente. Ou seja, eles viram a espionagem acaba se tornando um poder acima do próprio Estado, acima das organizações regulares do Estado, e um instrumento perfeito para um governo que está querendo minar a democracia, esvaziar a democracia. Então, essa é a questão. Então, vamos dizer assim, o que é preciso, o que se estranha, é muito importante a sentença da Carmen Lúcia, mas a Tereza tem toda a razão, esse caso tem que virar assunto no Congresso, tem que dar explicações, tem que ser aberto uma investigação para saber o que ele pretende, que história é essa? Não, a gente não pode ver num país que a cada problema que surge, o governo cria uma nova agência de espiões. O que que é? Nós estamos realmente construindo uma ditadura na qual o Estado estará na mão de espiões, na qual todos nós seremos investigados, todos nós seremos escutados. O que que é isso? E com uma orientação política clara, uma orientação que é, assim, antidemocrática. Porque, vamos dizer assim, o fascismo é uma doutrina contra a democracia. Se você tem um organismo de Estado que está monitorando o antifascismo, olha, gente, alguém está errado. Ou é o Estado, ou é esse organismo, uma das duas coisas está errada. Só que nós temos uma Constituição que ela é antifascista, então quem está errado não somos nós. Quem está errado, quem está preocupado em perseguir, em monitorar as pessoas que são contra o fascismo. O que que é isso?
Bom, Paulo. Fala, Tereza.
Fala, Tereza.
Aproveitar para dar uma dica cultural aqui. Ó,
muito bom.
Serviços de... Aproveitando para dar uma dica cultural. Serviços de espionagem, serviços de chamados de inteligência... Né, como o Paulo falou, são necessários e tal. Agora, quando eles têm vício autoritário, né, é danado. O da Argentina, né, a agência de inteligência argentina, eles cometeram o erro de... Nós extinguimos o SNI, que agora está sendo recriado. Né, aí criou a BIN e tal. Lá se manteve o mesmo serviço da ditadura. Então, tem uma série na Netflix que é A Presidente, o Procurador e o Espião, que mostra, sabe, todos os processos contra a Cristina Kirchner, como esse serviço de inteligência manipulou informações, né, quase obteve o impeachment dela e prejudicou tanto a vida da Cristina Kirchner, até o ponto de, sendo candidata a presidente, estando na frente, ela ainda cedeu a vez para o Alberto, porque ainda ia se voltar contra ela e tal. Foi uma atitude politicamente sábia e de grandeza, né? Garantiu a vitória do peronismo. Mas essa série é muito interessante. É a série A Presidente...
Do Nisma,
o procurador Nisma.
É, isso aqui, ó. Fazendo uma aqui da Netflix, então, Nisma, o promotor, a presidente e o espião. Isso aí. Então,
é isso.
Tem tudo hoje, até dica cultural, e hoje nem é sexta-feira, hein? Hoje é quarta-feira. Mas, gente, deixa eu agradecer você. Desculpa que quando... Peraí, calma. É que os microfones aqui estão rebeldes hoje, eu tenho que fechar um quando o outro fala. Mas agradecer vocês aqui. Paulo, você quer fazer sorteio de campo final? O que você queria falar ou não?
Não tem, hoje não tem. Vou deixar para amanhã.
Você prepara, faz a lição de casa, amanhã você faz. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite a todo mundo que acompanhou aqui o Boa Noite até o finalzinho. Quem acompanhou até o finalzinho também, boa noite mais um finalzinho. Botafogo mandou aqui um superchat dizendo: estomaram verbas do Instituto, né? Do Instituto Lula, mais pessoais para manchetar. E a Elizabeth Coutinho, que mandou o sticker aqui, fica de apoio também para a TV 247. Valeu, Paulo. Beijo, Tereza. Obrigada. Até amanhã.
Até amanhã.
Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Valeu.